Bem-vindos ao Neo Play episódio 36. Com os atletas nem um pouco olímpicos de sempre, ou de coffee.
Marta é melhor que Neymar.
Guilty Gear.
PlayStation 4 não presta.
E Cisne Negro.
Agora não quero falar mais.
E eu sou o Dissection. E, né, aí no ritmo das Olimpíadas, né, eu tava vendo, pô, vocês viram que não vai ter nenhum jogo oficial das Olimpíadas? A Olimpíada de 2008 da China teve, a Olimpíada de 2012 na Inglaterra teve, e agora que chega no Brasil, não tem a Olimpíada de 2016?
É, mas os caras não botaram fé no Brasil, aí não fazer jogo.
Tá certo que os jogos de Olimpíada sempre são uma droga e a gente para reclamar, fala, nossa, que jogo horrível, quem vai comprar isso? Mas
é,
tem que ter.
Escroto, mas tem que ter. É igual o FIFA, todo mundo espera.
É, então, mas tem que ter. Aí agora que chega a nossa vez, não, sacanagem. É,
imagina o jogo com água verde, uns atos boiando na tela.
Pô, mas então dá pra fazer um jogo muito mais da hora, meu. Dá pra fazer.
Muito mais.
É, vai ter os mutantes, vai ter tudo as coisas, mano.
Se você no meio da corrida tem um botão lá especial que é pra você fugir do bandido que aparece na tela.
Então, vai ter. Mano, dá pra fazer muita coisa da hora e os caras não tá sabendo aproveitar.
Só pegar a versão 2012 e fazer um mod.
Não, mas o pior, aí em 2020, quando for no Japão, eles fazem. Você vai ganhar.
Ah, Japão com certeza vai ter.
É uma cara de pausice isso aí. Mas beleza, vamos lá pros jogos que estamos jogando. Ô, de que jogo você andou jogando nos últimos dias aí?
Combat X, a versão de PC mesmo. 10X ou PC, ou
é,
10.
É o 10, né?
Comprei a versão que era devia ser boicotada.
E lá vem o... Como o pessoal já falou, de hater sempre, o que você tem reclamado do jogo?
Não, o jogo é bom, assim, tudo, mas aí o que o nosso amigo Ed Boon lá, ele parou de dar suporte pra versão de PC, né? Aí uns DLCs novos que iam sair, aí não...
Mas o que você tem pra jogar? O jogo é bom? Esse que eu quero saber, é bom?
O suporte jogo? Online, o pessoal falou que era uma merda, né?
O jogo, não sei lá, nem testei online naquela porcaria. Eu acabei o modo história esse final de semana.
Naquela porcaria. Tu falou que o jogo era bom, gente.
Não, porcaria do modo online. Não me confundam. É porque assim, a primeira vez que eu joguei lá no Play 4 na casa do amigo, ele jogou dublado, né? Aí eu peguei um ódio pelo jogo lá. Porque a dublagem, eu não sei pra que eles resolveram dublar isso daí. Não precisava, não tinha necessidade. Só a legenda tava bom já. Aí eu, agora que eu comprei na promoção a 30 conto, né? Aí eu falei, não, vou botar em inglês agora aqui pelo menos, né? Aí outro jogo, outra coisa. Ah, que beleza aqui, ó. Pra que eles colocaram essa dublagem foca?
Mas e o jogo? Ele mantém, tipo, a jogabilidade do 9 lá?
Eu achei ele mais travado que o do 9, hein?
Travado?
Eu achei mais travado. Eu tive essa impressão.
E outra coisa, e o modo história dele é tão bom quanto o do 9 também? Ou...
Não, o do 9 é melhor também.
Melhor? Caramba, acho que o...
Esse jogo ficou meio apagado mesmo, cara.
Não é ruim,
realmente, o jogo foi meio apagado. Mas eu também tô achando que o World também tá um pouco... Hey,
não, Deus. Mas realmente, tu não vê comentar ninguém comentando dele. É um jogo novo. Né, atual.
Então,
né?
Mas foi porque no caso do Steam, eles pararam de dar suporte pra ele. Não, mas nem atualização, não tem Steam, mais
jogo,
nada.
Mas
né?
O jogo também foi meio que apagado.
Não, meio que foi apagado. Não sei se foi problemas que teve.
Eu acho que o jogo não teve muita evolução, sei lá, pro 9, pro 10, não sei.
Graficamente ele tá bem mais bonito também. Tem nem como comparar. Agora, em questão de história e jogabilidade, eu ainda prefiro o 9.
E outra, e aquele negócio que eles colocaram lá de você pegar item, não sei o que lá na tela, igual o Injustice, ficou bom? Que eu não curto muito aqui o Injustice, não.
É só uma interação com o cenário, mas ficou legalzinho.
Ficou bom isso aí?
Que eu achei legal. Não é igual o Injustice também. Você pode pegar um item e jogar na cara da pessoa lá também. Dá uma marretada lá com um tronco de árvore que você acha no cenário. É uma coisa diferente. Ficou legal, o pessoal nem usa praticamente isso daí. É só um enfeitezinho.
O Injustice também é mó chato. Será que o Injustice também é mó chato?
Aí eu não sei o que tá dizendo, eu achei bom.
Injustice é a única coisa que é legal, o modo história, que parece um anime, sei lá. É mó da hora. Mas então, mas você recomenda então o Mortal X ou deixa pra lá?
Não, quem puder pegar a versão do Play 4 e do Xbox, não pega dele, porque no PC você vai ficar com o conteúdo incompleto.
E você, Guilt, andou jogando o que nesses últimos dias?
Jogando Warframe.
Meu Deus. Tá fazendo a armadura aí. Tá fazendo a armadura, Gil?
Tô fazendo uma, não tô fazendo outra. Tô fazendo as coisas.
Mas por que você precisa fazer tanta armadura assim, meu filho?
Cada armadura dá uma condição
diferente,
cara.
O Gil tá vendendo essas armaduras, mano. Eu tô achando...
Eu não vou mentir, não. Vendeu as peças lá também, né?
Eu tô achando que ele tá no comércio.
Ele tá fazendo dinheiro nessa...
Ele arrumou um jeito de ganhar. Ele arrumou uma fonte de renda aí. A gente não tá sabendo, mano.
Uma fonte de renda que funciona dentro do jogo.
Mas existe algum jeito de você vender e conseguir monetizar assim, dinheiro de verdade, será?
Sim, as coisas que você vende dentro do jogo é em platina. Platina na vida real é o cash.
Tô dizendo, daqui a pouco o Gil vai aparecer aí, ó, no Forbes.
Assim, tipo, vou botar logo assim, você pode vender suas coisas por cash em game. Você pode trocar também, mas...
Daqui a pouco vai aparecer assim, é isso mesmo, jovem empreendedor compra sua primeira Ferrari ao vender armaduras em jogos online.
Armadura de mais de 5 anos, feita banhada a ouro.
E essas armaduras devem ser muito paranauê, porque o cara tá toda hora querendo fazer armadura, eu quero essas armaduras.
Não, depende dessa situação. A minha preferida é a Rhino lá, porque é tanque. Semana passada eu terminei a Frost. Pra Frost, praticamente você nem precisa sair do lugar. Eu crio um escudo lá e seja feliz.
Bom que um dia que se a gente quiser jogar, eu falo assim, Nilde,
empresta aí.
Empresta uma armadura dessa. Qual é a boa pra gente começar?
Pode crer, a gente pode fazer o vídeo e fazer isso. Falar, já empresta os lagos aí, a gente já entra bambambam.
Nossa, olha, pra tu que começou.
Ah, você quer começar? Ó, você quer começar? Começa com a Volt ou com a Mag.
O Guilt vai começar a dar tipo intensivão.
Não, não é só por isso não, porque elas escalam bem até certo ponto do jogo, certo? Tem a Excalibur, que é a armadura pra quem gosta de bater em todo mundo, mas tipo, ela não escala bem até certo ponto do jogo.
Não existe tipo competição disso aí, não, desse jogo, não, né?
Ele tem um modo PVP.
Mas aí é bastante movimentado, assim ou não?
Tem um pessoal com todo mundo contra mundo, tem 3 contra 3, tem uma espécie de futebol lá dentro do jogo também. Ah, vocês usam uma garra pra você, tipo, fazer um gol lá, entendeu? Uma das duas peças, usam os braços. E tem uns buff na arena pra ajudar ou atrapalhar o adversário.
E tem o quê?
Uns buff na arena também, tipo, ajudar o seu time ou atrapalhar o time inimigo.
Esse jogo tem tudo, é pra pessoa viver lá dentro mesmo, tá vendo, Cisne?
É da Ubisoft, né, esse jogo?
Eu acho que não.
É da Digital Extremes.
E você, Cisne, andou jogando o quê nesses últimos dias aí?
Jogado aí com os amiguinhos Lost Planet 2 da Cab. Não joguei o 1, comecei errado, eu admito. Tô gostando, não entendi muita história ainda.
E eu tô besta que o online tá vivo nesse jogo.
Pois é, e o online tá bem ativo, hein? A galera tá unida.
Bem ativo tipo não, né?
Se 10 anos
se as pessoas querem jogar sempre na nossa sala...
Sempre quando eu entro tem um...
Então, mas a gente que é os únicos que se junta pra jogar e os únicos que entra lá quer entrar pra jogar com a gente, né? Porque não,
a gente
ninguém.
Não é o único, mas é tipo...
Não, já pegamos dois jogadores.
Cara. Mas fala do jogo, e o que você tá achando dos gráficos, esse bagulho?
Tô achando tranquilo, assim, até a parte que eu tô, acho que eu sei. Se não me engano, é o terceiro capítulo que eu terminei. Eu gostei do jogo e tal, a história é meio louca com robôs,
né?
Os gráficos já é bonito.
Assim. Não é top.
Tem,
né?
A famosa cordinha, que bombou na E3.
É pra variar.
Tem a cordinha da E3, galera que não tá familiarizado com ela, pega esse jogo, vale a pena. É um jogo de... como é que eu vou dizer? Pós-apocalíptico, né? Aquilo ali.
É em outro planeta, não chega a ser apocalíptico.
É outro planeta?
Outro planeta, pô.
Os caras usam umas armaduras lá fodonas.
É, no futuro, em outro planeta, né?
Eu tô achando legal. Porque eu tô jogando em copy, mas eu tô achando ele bem aquém do 1, é muito melhor do que o 2. Pena que o 1 não tem esses negócios de copy, né? E o 3 também não tem copy, né? Só
o copy do 1 é versus, né?
É, então
eu só achei enjoativo o esquema que eles destrincharam os capítulos. Eles botam sempre a primeira tela curtinha, pra
não,
fazer uma
todas
bobeirinha.
É curtinha. Só as telas que você tem que fazer alguma missão, um negócio que demora, mas todas são curtas.
Então, achei
são sempre missões
enjoado.
Curtas, assim.
Eu preferia uma inteira com tudo logo acabou, vamos pro capítulo 2, do que ficar
eu
naquela
logo pulinha. Grande logo de uma vez, né?
De uma vez só e acabou. Porque tu vai matar uns inimigos em bobo, aí passa numa linha vermelha, acabou.
Um pouquinho você não gosta, né? Você gosta que...
Não, tem que ser logo a porra toda, o tiro comendo solto, a porrada estancando,
mas isso
nem morrendo.
Talvez seja do multiplayer também, né?
Ah, não, pra ter, por causa de ter multiplayer que fizeram curto, você tá falando?
Às vezes a pessoa só quer jogar um pedaço curto e já jogou, já pula logo pra outra.
Se faz umas telas gigantes com multiplayer, a pessoa tá no metade da tela e desiste, quer parar, depois vai ter que começar tudo de novo. novo, né? Curtinho.
Pois é, o capítulo volta todo.
Às vezes é por isso que é o único que tem esses cooperativos, assim, né? O 1 não tem e o 3 não tem também.
Tem o 3 dele?
Tem, Lost Planet 3, só que só dá pra jogar sozinho, né? Mas você tá curtindo o jogo, então, Cid? É recomendado?
Recomendo. Eu só queria deixar um adendo aqui que Dissection não sabe jogar esse jogo.
Eu só queria deixar um adendo aqui que eu tenho vídeos gravados, eu posso tirar
foto
das...
Eu tenho provando que o cara, né, é o pior.
Eu vou tirar as fotos do que eu ganhei
sempre
e ponto,
atrás,
ou você esqueceu?
Players, sempre, sempre.
Ó, quantos estágios que Dissection finalmente conseguiu ganhar da gente? Um ou dois?
Porra, acho que foi um só porque a gente já tava com sono, acho que foi isso.
Pois é.
Tá bom.
O último que ele falou assim, caraca, eu matei o chefe, eu sou foda. Todo mundo levantando a mão pro alto. Quem tá com a mão pro alto, quem foi melhor? Dissection lá. Eu matei o monstro, matei. O monstro tá atrás de mim aqui, ó. Mas eu fiquei com A.
Uma sacanagem do jogo aqui lá.
E aquela que ele matou o monstro, mas quando foi ver no final foi outra
o outro
pessoa.
Que roubou,
foi o outro cara.
Safado.
Ah, e a própria máquina dedurou. Não, cara, foi ele, ó. Levanta a mão e fica olhando pra baixo aí, pro chão. Recolha esse ação e significância. Aí o soldadinho lá, aquela cara de por que tudo é tão triste?
Por que tudo é tão difícil pra mim, né?
Por que tudo é tão... Essa aí.
E por que você não tirou nenhuma foto de quando eu ganhei, Cisne?
Eu não... Porque não teve. Eu tô ligado. Se tivesse, eu tirava.
Quer dizer que se eu botar a foto lá com eu ganhando, é fake?
É montagem no Photoshop.
Ah, tá bom.
Montagem feia, feia no Photoshop.
Então eu não vou colocar pra ninguém falar que não foi no Photoshop, né, Cisne?
Pois é, deixa eu continuar.
A brincadeira, né? A brincadeira.
É, deixa eu continuar a brincadeira. Que é melhor.
É, beleza. Eu, né, nos últimos dias andei jogando lá o Tai, The Tasmania Tiger 4.
Aí eu ia pegar esse jogo
do tigrezinho, né? Tipo,
do tigrezinho, né?
É, que parece tipo aquele coisa do Fandangos lá, aqueles bichinhos.
Mas é bom esse jogo? Eu marquei ele e tava com preço bom esse
tava,
jogo.
Tava, R$2.
R$2. Eu ia pegar ele porque eu tinha isso na carteira. Eu peguei o T-Fall.
Eu
peguei o T-Fall.
Ficou a semana inteira. Ele ficou
a semana
de
inteira.
Segunda a segunda.
Eu botei na carteira e voltei atrás e peguei o T-Fall, que eu já queria.
Eu não tenho certeza, mas eu acho que esse jogo, essa versão, foi feito tipo pra PS Vita. E depois eles lançaram a versão pro PC, tá? E como o jogo é bem adaptado pro controle, assim, pro PC.
Ele me lembrou pro joguinho de celular, não?
Então, você olhando. Mas pá. Tudo funciona perfeito nele. Assim, ele é mó gostoso esse jogo. O visual mó bonito. Ele tem aqueles efeitos, assim, de que ele é de plataforma 2D, assim, lateral, né? Só que aí ele tem aqueles efeitos de ter movimentos dos gráficos na tela na sua frente, assim, acontecendo coisa na frente e coisa lá no fundo. Os paralax, os movimentos, assim, diferentes, uns baratos. Dá um clima mó legal. Assim.
Ele tá com um bumerangue, né?
Então, que eu ainda não terminei nele, mas você vai, tipo, pegando novos bumerangue e esses bumerangue tem o upgrade. Aí cada bumerangue tem coisa diferente. Você começa com o bumerangue que só vai pra frente, daqui a pouco você tem um bumerangue que ele quica, bate nos lugares e quica, tem uns que solta raio.
Esse jogo é legal assim, eu só não peguei ele porque tinha outro na fita, mas eu tava com o dinheiro certinho pra pegar ele na época. Eu falei, caralho, botei na carteira, voltei atrás.
Então, mas como eu me surpreendi? Eu pensei,
eu não conhecia.
Eu comprei, eu falei, ah, eu tava querendo comprar e tal, mas não tava dando muito, assim, queria ser alguma coisa. E é mó bom, a jogabilidade dele é gostosa, assim, simplesinha, assim, super responsiva, tem as musiquinhas boas, o visual dele, assim, tudo bem colorido, assim, as florestas.
Tu vê até que é um jogo, inclusive, acho que ele é novo na Steam, inclusive, né? Que ele só tem um comentário e eu tava vendo
que ele é meio desconhecido, esse jogo. Aí, que nem agora, vai sair no Steam, né? Eu não sei, ele deve também depois lançar pro PlayStation 4. Eu não sei se é remake ou HD do primeiro que saiu pro PlayStation 2, né? Porque tinha pro PlayStation 2, só que é de 3D mesmo. E aí, esse daí tá em Early Access ainda no Steam, né? Aí, eu não sei se é porque eles vão fazer tipo um remake ou se eles estão fazendo uma versão HD do primeiro. E é bom também aquele jogo.
É, dá uma comentada lá no Steam, né? Porque não tem nada, ninguém falou.
É, eu vou, depois que eu terminar, eu vou comentar lá pra dar um upzinho lá aqui. Mira? É, o pior que eu entrei na página aqui, o bagulho só tem uma pessoa falando. Mas pra mim tá
pois
falando
é,
bem,
não
né?
Não tem ninguém. Tá falando bem.
Muito legal, adorei tipo. Esse Tai. É meu segundo favorito. O primeiro é o Tai 2. Mas esse também é show de bola. E o que eu achei incrível nele é a mecânica assim, a jogabilidade, tudo responsivo, tudo parece joguinho de aqueles plataformas, é, de da época de PlayStation 2, ou de PlayStation 1.
Aqueles R$2 dava o soundtrack, não, né? Collection.
Não, não. Tem soundtrack ele?
Tem, R$56, eu achei absurdo. Não, isso.
Normalmente só fica o jogo em desconto, quando é esses bagulho de OST, nunca pega desconto.
Eu achei meio absurdão, mas por R$2 vale muito a pena.
Vale, esse jogo vale a pena, me surpreendi com ele. Hoje, né, nosso episódio é aquele episódio dedicado a uma série em específico, ou como queira, né, uma franquia específica. Dessa vez, né, a escolhida foi, né, o Sor, né, o famoso Streets of Rage, Burnable. Burnable Knuckle, né, no Japão.
Eu queria contar aqui a introdução do jogo, posso?
Pode, esse vale a pena, esse merece, vai, Cid, pode falar.
Meu Deus, peraí, deixa eu me preparar.
Esta cidade já foi um lugar feliz e tranquilo, até que um dia, uma poderosa organização criminosa tomou conta da cidade. Um sindicato cruel logo teve o controle do governo e até mesmo da polícia. A cidade tornou-se um centro de violência e de criminalidade, onde ninguém estava mais seguro. Em meio a essa turbulência toda, um grupo de jovens determinados jurou limpar a cidade. Entre eles estavam nada mais nada menos que Adam Hunter, Axel Stone e Blaze Fielding. Eles estão dispostos a arriscar tudo, até as suas próprias vidas, nesse Streets of Rage.
Fala a verdade, só quando começa a subir a letrinha, aquele tema de Streets of Rage, lendário, com o que, segundo o Cisne, né, é o Bee Gees, né, Cisne?
É isso aí. Não, não começa não. Isso aí tem aquele...
É, então, mas...
igualzinho,
e
cara,
aí vai subir nessa, a letra já contando a história do jogo, né? E...
tem aquela cidade ao fundo, assim. Acho que tem uns fogos, eu não lembro.
Não,
agora.
Não tem fogos nenhum. Tem, tipo... não tem fogos, não. Só fica não a foto fogos, parada, não. Assim, tal, e aí vai subindo as letras. E isso que você tá falando é a história. E é a única coisa que vai aparecer de história, assim, no jogo, né? Depois você só vai ver alguma coisa a mais no final, né? E, ó, só que já tem um furo aí logo no começo, né? Tá ligado que nesse primeiro jogo, né, os caras fizeram aquela frescura que todos os desenvolvedores antigamente faziam, né? Botavam data, idade nos personagens, né? Aí colocaram a bendita data dos caras entre 21 e 23 anos, né? E aí na história fala que eles são o quê? Eles falam que eles são veteranos, né? Ex-policiais.
Veterano?
É, ex-policiais veteranos.
Mas o cara pode ser veterano na porrada com 22 anos.
Não, mas aí que tá, com 21 anos, esse que é o grande furo, com 21 anos você tá entrando na polícia, você não vai estar se aposentando.
É, pode crer. Não, mas eles são ex-policiais?
Então, não, são ex-policiais. Então, e aí, o que que os... aí, né, chega, indagaram, né, os roteiristas sobre isso, né? Aí, né, viram a mancada, né, os caras, não, que eles, assim que entraram na polícia, eles decepcionaram com a corrupção, né, e saíram. Foi essa desculpa que os caras deu, né?
Nossa,
querendo contornar. A falha sempre acontece, né?
É, imagina se fosse aqui no Brasil. Poxa,
fez, era top.
Eu nem tinha Mega Drive,
quem,
né?
Quem não tinha Mega Drive, já se ruía, se ruía por dentro.
É, quem não tinha Mega Drive, jogava Final Fight. Que foi por isso que o pessoal aí fez o Street of Rage, né? Praticamente pra concorrer, né, com ele. Concorrer ou dar uma resposta.
É, mas a SEGA já tinha vários jogos beat'em up. Ah, meio que foi a evolução dos jogos que ela já vinha fazendo de beat'em up já. Que naquele período ali, beat'em up era tipo febre, assim, e arcade e tudo, né? E aí todo mundo lançava beat'em up. E a SEGA também lançava, foi lançando. Foi meio que a evolução. O Street of Rage é a evolução dos outros jogos da SEGA.
Uma coisa que eu achei legal no que tinha, não sei se vocês lembram. No final, tô jogando acho que com um amigo lá. O último chefe perguntava se tu queria se entrar pra gangue deles. Aí tu fazia o bad end, lembra?
Não, é que assim, o Street of Rage, quando você chega lá, o Mr. X, né, ele faz uma pergunta, se você quer se aliar a ele ou não, né? Se você quiser se aliar, você vai fazer o bad end. Se você falar
parece
não,
até o Axel rindo assim.
Então, mas é que tá. Só que se você jogar de dois e um escolher sim e outro não, você vai lutar um contra o outro. Você contra vai ter outro, que matar o seu amigo.
Matar o cara pra fazer o bad
só
end.
Só que aí, quando você mata o seu aliado, aí acontece aquela coisa. O Mr. T vai perguntar de novo e você pode falar não. E aí, se você falar não, você vai lutar contra o Mr. T. Você vai ter matado o seu aliado e vai matar o Mr. X. E aí você vai virar...
Nem ligava, nem
e aí você vai virar o chefe da bagaça.
O chefe da bagaça. Aí aparecia você sentado no trono lá.
Eu não lembro de um beat up, pelo menos nessa
que
época.
Que fez isso.
Que dava essa opção. Esse barato.
Não, nenhum beat up tinha perguntas assim pra tu responder.
Na versão do Master System não tinha isso. Era só
não, a versão do Master não. Até. Só do Mega. Só do Mega. A do Master eu acho que nem dá pra dois. Do Master.
O Master ainda tem os três personagens pra escolher. E o Game Gear?
Tem três
personagens.
Só tem dois já. Do Master é Tectoy. Foi Tectoy, não foi que portou aquele troço?
Não, acho que não.
Foi da própria Sega mesmo que lançou?
Foi a Sega.
Eu lembro que eu joguei. Eu gostava muito da de Master. Eu joguei as três no Mega. E depois, mais tempo, eu joguei a do Master System. Porra, me amarrava.
Eu
gostava.
Eu só gosto das versões do Mega. O Master ainda até tolerável. Agora, do Game Gear
é
insuportável.
Game Gear. Não, do Game Gear é muito ruim.
Não tem o
do
o
Master
Adam.
Aquilo, era o café
não
com,
tem
com
o
leite,
Adam,
né? Porque
né?
Vinha um inimigo na frente, um na frente e outro atrás, sempre. Um na frente e outro atrás. No Mega, tu ainda tinha mais desafio. No Master era muito fácil.
Uma parada que me incomodava um pouco, no jogo você só andava no Street of Rage 1, né? Você só sai andando. E as telas são longas, aí você fica, vai andando.
Sem nada, mó vazio.
Sim, mas mesmo assim é demais, com a trilha sonora do Yuzo Koshiro, né?
Quando ele tava na fase boa.
É, ele tava curtindo muita embalos sábado à noite.
É, aí fez a trilha.
Falou, porra, essa música aqui, acho que dá pra entrar nesse meu game.
Porque, Street of Rage, quando você passava de fase, não, era tipo um negócio de round. Você ia pro round 2,
né? Round 2.
Então, uma fase que eu tenho mais na minha cabeça é a segunda tela que você entrava. Não sei se é um negócio mó simples, mas que eu só fui ver depois, que eu me lembro, assim, naquela época, só fui ver no Mortal Kombat, que era, você entrava, aí vinha, tipo, vento, assim, levando os papéis, assim, sujeira. Eu não lembro, mesmo naquela época, em 91, né, que eu joguei em 91, de ter, assim, tipo, cenários em outros jogos, assim, que tem o vento, assim, levando papel, essas coisas, você vê passando. É. E é um negócio que eu só fui depois reparar no Mortal Kombat, eu acho que 3, na tela da cidade.
É,
lá,
no trem.
É,
né?
Do trem também metrô. Tem, né?
O trem também tem no metrô.
É, então, mas já bem depois, né? E o Street of Rage é de 91, a barata.
É de 91, malão. Pô, o jogo foi perfeito. Esse jogo, pra mim, ainda é melhor do que o Final Fight, cara. Ele peca
não, mas
só
você
pelo,
tá falando Final
gráfico.
Fight de arcade de videogame, porque de arcade, pra mim, não dá pra comparar o
não,
Final...
Não. De arcade não, tô falando de console.
De videogame
assim,
é
então.
O melhor, mas agora...
Eu considero a franquia Street of Rage melhor do que a do Final Fight no Super Nintendo. Eu acho que é mais trabalhada, tu vê que ele é mais...
Não, uma coisa que você vê claramente é que eles usam muito bem o hardware do Mega Drive, né? Porque, não, né, já que foi a Sega, né,
sonora,
então...
né?
Não, mas em tudo, gráfico... Me fala em 91 jogo que tem, tipo, uns gráficos tão top quanto Street of Rage 1.
Ah, mas o 1 ainda era meio... Os personagens ainda eram meio pixelados, meio pequenininho. Era bonito também, claro, né?
No 1 tinha também uma coisa que no Final Fight tinha e que no Street of Rage não tinha, né? Não mostrava o nome dos inimigos,
nome
lembra?
Dos inimigos,
não tinha nem
é,
barra,
de, barra
vida.
De vida. Dele. Só do chefe, só mostrava do chefe.
Mas aí
só.
No chefe tinha a barra de vida, mas não tinha o nome do chefe, só escrevia boss. Aí a barra. Ah, é, e no Street of Rage 1 também a nossa barra de vida, ela é vermelha, né? Quando você vai apanhando, ela vai ficando branca, né? Todos os outros beat'em up do mundo, as barras são amarelas e vai ficando vermelha quando você vai apanhando.
Vermelha.
E Street of Rage 1 é o contrário, é vermelha e vai apanhando, vai ficando branca. Mais que nem hoje, tá falando do pixelado. Em 91, cara, tirando Street of Rage, não tem um jogo assim tão top, assim, graficamente pra Mega. Porque a Sega não sabia trabalhar. Sabe quando que esse jogo vendeu? O Street of Rage 1?
2 milhões.
2 milhões e 600, meu. Incrível.
É, e foi um game feito, pensado só pra Mega Drive. Diferente do Final Fight, que foi um porto de arcade pro Super Nintendo, né? O Super Nintendo não teve um beat-up dele mesmo, da Nintendo, né?
Não, mas a Nintendo nem tinha esse negócio de beat-up, assim. Eu nunca teve, eu não lembro de um beat-up da Nintendo.
Sempre foi Mario, né? Pois é, Nintendo sempre foi Mario. É, quer dizer, trouxeram uma franquia de arcade e botou no Super Nintendo. Tanto que continuou só no Super Nintendo o 2 e o 3. Arcade não existe, né? Arcade foi um.
O barato que eu lembro muito, assim, no Street of Rage 1 é do especial. Se você apertar o especial, eu vi o carro de polícia. No Street of Rage 1, aquele policial, ele não tem nome tal, mas ele é tratado como se ele fosse um quarto personagem. Você tem aqueles três pra escolher. Ele faz parte, aquele policial faz parte da sua equipe, assim. Eles são quatro integrantes.
É, porque ele não é habilidoso na parte da porrada, né? É por isso que ele fica de suporte.
Ele é tipo carona, ou tipo motorista dele.
Ele é tipo o Strike no King of Fighters 99.
É isso.
E aí quando você chama ele com o primeiro player, ele solta uma bomba.
Ele vem com o lançamento.
É, e quando você chama ele com o segundo player, ele vem tipo com uma metralhadora, né?
Não, é, não, isso aí é diferente.
Eu achava mó da hora.
Até porque não tinha isso aí no beat-up, eu acho que não tinha. Tinha os golpes básicos, né? E os ataques especiais do próprio personagem. Ali eles lançaram uma outra tela, né? Porque tu vê que travava o jogo.
É, congelava,
lá,
isso
ceninha,
mesmo.
Congelava, tinha uma cena.
Até na fase que tava no navio, o carro aparece do nada lá.
Aparece.
Só não aparece
aparece
só
na,
não dá pra aparecer na última fase lá no prédio.
Que vai subir no elevador, né? Inclusive, né? A única fase maravilhosa do elevador, que você só pega os inimigos e joga todo mundo lá de cima. É a melhor fase que tem.
Mas também, né? Se ele aparecesse ali, só se ele viesse do quê? De helicóptero.
Ele apareceu no
tudo.
Navio? Por que não pode aparecer no elevador?
É, mas no navio ele pode falar que ele já tava parado, estacionado ali, né? Agora no.
Então, ainda no elevador podia dizer que ele tava no andar de baixo, mirando lá de cima.
Mas como que ele ia estar no elevador estacionado? É elevador de carga?
Ele ia tirar lá de baixo, mirava lá em cima. Teleguiado o negócio.
Ah, tá falando lá de baixo parado, ele atirava. Mas como que ele ia acertar certinho onde você tava lá? Ele não ia derrubar onde você tava.
A tecnologia das armas evoluiu bastante. Aí já é tudo teleguiado.
Ah, tá bom.
E pra fazer isso no Master System, você, como só tinha dois botões, né? Você tinha que apertar o 1 e o 2. Aí você tinha que levantar da cama. Jogar na cadeira ou na cama, sentado ou deitado, você tinha que levantar e ir lá no aparelho apertar Start junto também, porque o botão de Start não era no controle. Aí você tinha que levantar pra sair especial.
E outra coisa também que tinha legal no Shop Rage, que na Nintendo não tinha.
O Cisne hoje é só contra a Nintendo.
Não, porrada na Nintendo. Porque a galera queria jogar de dois, fazer o quê? Não fazia. Tinha que cair pro Mega Drive. Só dava pra jogar um, né? Isso aí é um tapa na cara. Só depois que lançaram o Final Fight o Gai, que acho que dá pra dois.
O Final Fight 1 nunca deu. Só dá pra jogar de dois. É só você escutar o episódio nosso de Final Fight que você vai perceber.
Pois é, então. Pior ainda, eu pensei que no Gai dava pra escolher dois.
Só no dois, que
é
a partir do dois você joga.
A galera da Nintendo sofria, o Super Nintendo, coitado. E via lá a galera no Shop Rage com dois, lá um com a gatinha, outro com o Axel, pá, porrada, e lá e não dá. Pé, esperou o cara perder uma vida pra pegar o controle pra jogar. Que situação.
Pô, que eu hoje falando da dificuldade do Master System, né? Eu já comentei aqui nos episódios que eu tinha um colega que tinha o Game Gear, né? E ele era viciadaço nesse olho comprado. Então, o Street of Rage, ele fez questão, né? Ele tinha o Street of Rage. Meu, se você ver como que é ruim. Você já chegou a jogar hoje?
Eu joguei do Game Gear.
Do Master eu jogava direto todo final de semana.
Como que é ruim a jogabilidade desse jogo? Você acertar os inimigos, assim, é uma tristeza lamentável. O jogo é todo capado. Esse jogo, eu falo, do Game Gear, os caras fizeram meio que nas coxas. Pra fazer o negócio daquele, era melhor nem ter.
Estava o portal, jogava do Master.
É, o do Master rolava perfeitamente.
Do Master era tranquilinho. É, porque os dois compartilhavam
rápido. E outra, pra que foi me tirar o Adam do jogo? Me fala. Não tem nada a ver, mano.
Tem nexo.
É triste.
Um dos grandes mistérios do jogo.
E ele podia ter sido melhor, né? Porque ele tem mais memória que o Master System, né?
É, teoricamente, eu acho que o Game Gear é até melhor que o Master System.
Compartilha, né? Não.
Não, mas eu acho que ele tem mais memória que o Master System.
Não, pode ter mais memória, mas parte de hardware...
Uma coisa que me chamava muita atenção no Street of Rage era o clima dele, que ele tinha aquele clima noturno, assim, de boate. E no Mega, então, ele é super colorido, bonitão. E aí, quando você ia jogar no Game Gear, nossa, o bagulho tudo borradão, assim, as partes que... os negócios feios, pra dar aquele clima, assim, de coisa noturna, assim, aquelas boates. Aí botaram um monte de cor, só... Um monte, não. As cores... O tanto de cor que o Game Gear suportava, mas aí ficou meio parecendo que tá tudo borrado, assim, é bem feio, assim. Eu achava tudo uma droga no Game Gear.
Agora, do Master, não. Do Master era legalzinho. Dentro das suas limitações ali, era...
Você salvou do Master?
Sei lá, nem lembro.
Eu fechei. Que isso, quem não fechou do Master se mata.
Eu fechei lá. Quando eu cheguei na fase do elevador, eu devo ter chegado no final lá. O fim do elevador é praticamente no final. Eu vou lembrar, eu era moleque quando joguei aquilo.
Não, do Master fechei fácil. Foi tranquilo, porque era só... Era um inimigo na frente e outro por trás, difícil. Sempre.
Só o que era mais chato era... Não era nada.
Não, nada, do Master era gostosinho jogar, um jogo tranquilinho. Tu bota lá e vai... Não tem quanto perder, assim. Tem umas partes que fica mais complicada pelo fato que acho que tinha pouca energia, mulher, live.
Do que eu achava mais chato era aquela inimiga, que acho que só aparecia na fase do navio, que tinha o chicote. Quando você batia nela, ela ficava abaixada. Você não podia bater nela.
Do Mega.
Master também dava isso daí. Não podia acertar.
No Street of Rage 1, que eu gostava... Apesar que, normalmente, eu tenho tendência de jogar sempre personagem feminino, né? No 1, eu gostava muito de jogar com a Blaze, já que ela é personagem... O estilo de golpe dela é judô, né? Uma coisa assim. Aí a agarrada dela, ela jogando, tira muito mais vida. No chefe, você agarra o chefe, joga, tira quase metade da vida.
Uma coisa que eu achava chata no 1 era os inimigos eram muito repetitivos, cara. Acho que eles poderiam ter botado mais.
E não tinha muita variação nem de cor, você
não
lembra?
Não tinha variação nem de cor.
Nem de cor, isso aí eles davam porcaria mal. Mesmo. Também.
Era tudo parecido sempre. Caraca, maluco, esse cara de novo. Tem hora que enche o saco, mano. Tem hora que isso aí enche o saco aí. Podia ter mais variedade nisso aí.
No Street of Rage 1, lembra que tinha os personagens gordos?
Tem,
cuspia fogo, né? Fogo.
A gente não podia fazer exatamente agarrão neles, tipo jogar, entendeu?
Não dava, ele caía.
Que tinha física, tipo, alguns, os outros beat'em ups que surgiram depois não tinha esse negócio.
É, não tinha. No Final Fight mesmo, tu jogava os gordos. O André era um grandão gordão, tu não arremessava. Até aqueles gordão do que vinha com a cabeçada, que tinha aquela, aqueles suspensórios, tu jogava. Agora no Staff Rage, o maluco magrinho, o Axel tentava, ele caía.
É, e você recebia o dano ainda também.
E recebia o dano ainda.
Dizem as más línguas lá que, em vez de ter o personagem o Axel, né, eles iam fazer um personagem baseado no estilo do Chuck Norris.
Eita, nós.
É, agora já pensou, se fizessem, e o cara dava um soco, zerava o jogo já.
Ia ser treta, hein?
Não sei se é verdade, né? Mas é, você sabe como é que é a internet, né? Boatos, essas coisas, né? Aí a gente fala aqui, né, que é pra ler, né?
Esse da Chuck Norris eu não sabia, não. O que eu vi de já, assim, o pessoal falando na internet e tal, é que City of Rage 1 é a história chupinhada do Robocop, né? Apesar de eu não acho, mas tem gente que fala. Agora, do Chuck Norris, eu nunca vi isso aí, não.
É, não posso confirmar se é verdade, né? Acho que nem na
que é verdade, não. Mas é o que você falou, é boato, né? Mas se eu nunca tinha visto. Eu tinha visto do pessoal comparar a história com o de Robocop, né? Mas eu nunca também achei parecido. Eu não acho que é chupinhada, mas, né? O pessoal comenta, né? Ah, uma parada que eu curtia no Street of Rage é que tinha obstáculos na terra. Tipo, você chegava naquela ponte, você lembra? Aí você podia jogar os inimigos nos buracos. Ou que nem, às vezes, eles mesmo caíam sozinho, né? Você tava, sozinho. Você andava pro canto, andando pra assim, baixo. O cara vinha andando coisa e caía, né?
Bons tempos de inteligência artificial. Inteligente. Eles mesmo já iam direto pro buraco, já.
Que eles se suicidavam, mas até hoje em dia não é tão inteligente o bagulho. Os caras só fazem cada burrice, que brincadeira.
Quando você ia tentar bater na pessoa e tava a arma embaixo, aí ele nem agarrava a arma e nem batia.
É, nem batia,
né?
O cara ficava te batendo.
E não largava. Não,
e o pior.
Você tinha que ou pegar outra ou levar
o dano. Tá, por exemplo, uma faca. Você tá com uma faca na mão. Se tiver uma arma perto de você, ele não vai atacar o cara que tá na sua frente e ele vai ficar tentando pegar aquela faca e não vai conseguir, porque o cara vai te atacar e você não consegue nem atacar e nem sair do cara. E fica naquele entrave.
Teve um pessoal até que fez um vídeo, um live action, assim, fã mesmo, né? Fizeram uma montagem de Street of Rage, assim, pra, como se fosse... Teve a life bar do jogo também, tudo fizeram. E teve uma parte que fizeram isso aí. O maluco ficava socando o ar e tentava pegar a arma lá também.
E não conseguia, né?
É, e não conseguia. É só procurar no YouTube lá, Street of Rage, eu não lembro o nome não, mas só você procurar lá o vídeo que os fãs fizeram lá, aí vocês vão ver. É bem tosco, quando você não tiver nada pra fazer, aí você fala, vou de qual falou daquele vídeo lá, vou procurar.
Mas também tinha um vídeo no YouTube que era tipo um jogo do Street of Rage inteiro, assim, o cara fingindo que é o Axel, uma mina fingindo que é a Blaze.
É, então,
uma hora inteira, assim, mais de uma hora até. Aí vai andando, você chegou a ver aquilo até o final?
Não, até o final não aguentei não.
Mas será que tem um final, vai até um final? Mano, os caras vão passando por um monte de lugar, anda tipo num lugar mó doido, não tem um negócio assim?
Tem uma parte que eles passam, estão em cima de um viaduto, aí a galera tá passando assim, o pessoal que não tem nada a ver,
o cara foi
ficou olhando, assim,
filmar, os caras foram filmando e fazendo os negócios, aí vai chegando, aí pegaram uns carinha lá, fingindo que é tipo uns bêbados, aí vem pra cima deles, eles batem, pega, aí botaram, tipo, feito já no computador, né, eles abaixando, fingindo que tá pegando alguma coisa, aí é como se estivesse pegando um item pra tomar, assim, encher a vida.
Então, aí e tinha barrinha, tinha life bar também lá no vídeo, lá, eles editaram e colocaram também. Eles fizeram o maluco, o gordão lá que cospe fogo, eles fizeram lá um cosplay lá.
Esse eu não vi, ficou bom?
Ficou uma bosta.
Mano, até que eu não tive nem paciência de ver nem um pouquinho, eu só vi um pouquinho e falei, nossa, que bagulho tosco.
Deve ser o mesmo, é porque é que nem você falou, ele é bem extenso o vídeo, né?
Muito,
eu vi tudo também.
Eu acho que é mais de uma hora e pouco já.
Sei lá, eu não sei não, mas tem que dar um episódio de mangá, aquilo da de anime, aqueles ali, no mínimo.
O jogo também tinha mecânica com seu parceiro, tipo, você podia jogar ele e ele fazer uns golpes lá, né?
Eu lembro que dava pra agarrar
e... Tipo, se você jogasse seu parceiro, ele podia dar uma cambalhota e acertar o inimigo, ou o ar mesmo. Se o inimigo te segurasse pelas costas, você podia apertar o botão ou o seu personagem estava pra frente, pra acertar quem tivesse na frente. Isso também funcionava com seu parceiro.
Não era num que tinha um negócio que tu, quando segurava o inimigo, tu podia pular de lado, pulava pro outro lado pra dar o agarrão por trás?
É, se você segurava, você apertar o botão de pulo, você troca de lado.
É, ele troca de lado, aperta o botão, ele troca pro lado e pum. É.
E se você, acho que se apertar o pulo de novo quando estiver trocando, seu personagem pula, sai da situação.
É, isso era bacana também, podia pra dar o agarrão fatal.
Quando você era arremessado por um inimigo, você podia fazer que nem no Street Fighter lá, você apertava os botões lá na hora que fosse agarrado e o seu personagem caía em pé.
Cai em pé, pode ver, também tinha isso, cair em pé. Tirava menos dano, né?
Não tirava nada quando caía em pé.
Acho que tirava um pouquinho.
Caía em pé ali, não tirava nada. Você podia até derrubar os outros inimigos que tivessem no caminho, mas você não perdia sangue, não.
O Street of Rage 1 é um dos raros jogos que me faziam ter inveja do Mega Drive. Era o Street of Rage, Rude Rash.
Rude Rash e Sonic, né?
É, e o Sonic, né? Era os jogos que faziam ter inveja.
O Dissection tá falando bem do Mega Drive, eu acho que alguém tá falando no lugar dele, aí alguém roubou. o microfone dele.
Mas é, não tem jeito, cara, não tem jeito. Mega Drive era vida, Mega Drive era...
Street of Rage 2.
Eu acho que é o melhor, né? É o melhor da franquia.
O jogo saiu entre 92 e 93, né? Ele já é o jogo que você vê uma evolução gráfica assim, brutal, do 1 pro 2. Esse sim, você já vê personagens, assim, os sprites. Assim,
os sprites maiores.
Personagens gigantescos, os cenários ficaram mó bonitos. Ah, uma coisa, né? Enquanto no Street of Rage 1, você jogava aquela tela até o final, de a mesma coisa sempre, a partir desse, do Street of Rage 2, não botaram você andando um pouquinho, aí depois você vai pra uma outra parte.
De terra,
é, outra parte do cenário.
E a história, o que aconteceu?
Então conta, Cícero, que o Cícero contou legal.
Um ano após o fim do sindicato, Axel acabou se tornando guarda-costas. Blaze se tornou então professora de dança e Adam resolve voltar para a polícia e foi morar junto do seu irmão mais novo, Ed, aquele skatista maroto. E certo dia, o Axel recebe um telefonema estranho do Ed Skate, desesperado, dizendo que ia chegar em casa, tinha encontrado a casa toda destruída e Adam tinha sumido. E o pior ainda, poucos dias depois, o sindicato tinha retornado com força total às ruas. Vendo toda a situação, o Axel Rose chamou o Max, o garoto da calça colorida style, para se juntar a ele e a Blaze e o Ed Skate para combater o sindicato de novo e resgatar Adam.
O Street of Rage 2 já começa com o maior spoiler do... Porque ele já começa com a foto de quando termina. O Street of Rage 1. É. Você termina, você joga o Street of Rage 1 inteiro pra ver aquela foto lá. É, quer dizer que se você não jogou um, você já vê o final. Por que, que você vai jogar o 2?
É errado você que começou no 2.
Não, eu não comecei.
Pois
eu comecei
é por
certo,
isso que eu falo. Começa,
eu tô falando, mas ele já começa com spoiler. Quem não jogou, já é um spoiler lascado isso aí.
É, mas quem começa pelo 2 tem que se matar. Tem que jogar o 1, o 2, o 3, pronto. Vai jogar o 3, o 2, o 1.
E então, mais uma vez, né? Nosso camarada lá, o Yuzo Kojiro, inspiradaço nas músicas. As músicas sempre animavam, né?
É, mas ele não foi ele que foi sozinho agora, né? Ele teve ajuda nesse, né?
Não, foi sozinho. Ele fez os três, cara.
Não teve alguém que ajudou ele no 2, não? Então cadê a fonte aqui?
Motohiro Kawashima lá, que eu tô vendo. Mas ele, quem fez é o Yuzo.
É, pela saco.
Tá bom. Uma coisa que eu tava vendo, né? Na época eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas eu vi que o pessoal falando que muita gente achava que o 2 era como se fosse uma espécie de remake do 1, assim, porque tem telas parecidas com o do 1. Eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente tem uma tela até que é parecida, né? Mas ele não é remake, né? Ele é continuação mesmo, né? Mas eu nunca tinha visto com...
Não vi por esse lado, não. Eu vejo ele assim, pelas mudanças que ele teve, assim, ele tem a qualidade de um jogo de arcade mesmo. Você olha assim, parece isso não mega.
Porque naquela época, uma coisa que a gente falava era o tamanho dos personagens. Se tivesse tamanho grande, era o da arcade. E aí, no Street of Rage 2, os personagens são bem grandão, assim, que eles são próximos, assim, é mó...
Detalhado.
Mais uma vez, né? O 2, tirando o skate, né? O Ed, né? Os outros personagens não tem corrida, né? Só o Ed, só o skate que colocaram, porque ele tem o skate. E já é uma apelação, você fica andando, correndo, já dando aquelas cabeças.
E aí, ele andava correndo,
não,
né?
Não, você tem que correr. Corrida. Você botar dois pra frente, ele corre. Ele não andava correndo, não, ele.
Ah, é, que ele passava. É, ele andava, é porque ele andava de patins, né? Vocês lembram, né? O nome dele é Ed Skate, mas ele andava de patins. Isso aí é um erro fatal também, né? Que eu achava absurdo, né? Mas cadê o skate dele?
Ninguém falou que ele tem que andar de skate.
Tinha que ser Ed Patins, né?
É porque diz que na história ele era meio revoltado aí, por isso que pode ser, ele era skater, mas andava de patins.
Ele é um rebelde sem causa,
Só pra contrariar fazer essas coisas.
Nesse jogo é uma sacanagem, né? Tiraram o especial do carro de polícia, aí agora colocaram os especiais. Colocaram especial nos personagens,
por quê?
Né?
Por que tiraram?
Não,
por quê?
Eu queria que os personagens tivessem especial, mas que continuasse o especial do carro, se fosse uma coisa diferente.
É, não, não, ou alternasse alguma coisa.
O carro podia sair atropelando todo mundo agora.
O Ed podia chamar vinha a gangue dele do skate. Podia fazer uma paradinha dessa.
Mataram o cara do carro e colocaram o especial. E da onde que veio aquele poder lá? Agora o Axel tem o poder do tigre lá.
Fogo na mão.
Ele falava um negócio lá, você não entendia o que ele falava.
Mas aí é o áudio do Mega Drive.
Era Burn Knuckle. Burn Knuckle. Que era o nome do jogo no japonês.
Burn Knuckle ou Burn Knuckle?
Não, Barry Knuckle.
Acho que é Burn.
Não é Burn. Não, Burn não. É Barry. É Barry.
É, eu sempre achei que era o nome do jogo japonês. Burn Knuckle.
É Burn Knuckle, eu acho.
E a Blaze, ela tinha tipo uma espécie, tipo uma magia, assim, que ela soltava, né? Ela dava tipo um golpe.
É, magia. Tipo, um não, golpe ela tinha um Psylocke. Combo e depois
quem
dava
jogou
magia,
aquele
tinha
X-Men,
um
eu lembro do Super Nintendo, assim, da Psylocke, que ela dá tipo uma magia, assim, na mão.
É, isso, golpe. É pra frente. Mas ela dava uma cambalhota e depois dava isso. Não, e sem contar que ela era a melhor personagem, disparada.
Mas todo sempre
do...
foi.
Não.
Todo sempre, a Blaze...
O Adam era melhor, não era não. E o skatista tinha aquele, o especial dele era aquele parafuso, tipo do Dalcine, que arrebentava a energia dos caras pra caralho.
Bota
pra
dois
pegar era ruim,
não,
mas
você
pegava,
bota pra frente com o skate, ele sai correndo. Quando vem um monte, aí você vai dar aquele golpe, ele dá aquela cabeçada assim, já arrebenta todo mundo.
Não, eu tô falando da cabeçada, tô falando do pulo.
Eu sei, o parafuso no alto, eu sei.
Que arrebentava no combo. O chefe era maravilha fazer isso. Eu gostava de jogar com ele, era
eu gostava dele e da Blaze sempre.
O ataque dele que era ruim.
Eu só acho que o chip do som do Mega Drive realmente é uma bosta, viu? Diz a Wikia diz que o nome do golpe é Grande Upper.
Nossa.
Como jurava nome? Que era Bug Knuckle. Grande Upper. Grande Upper? Não pode ser Grande.
Grande. G-R-A-N-D. Upper. U-P-P-E-R.
Grande Upper.
Grande Upper. Grand Upper.
Por aí. É isso aí.
Ó. Tem uma fase no 2, aí voltando ao assunto, que tem um fliperama lá que é do Bare Knuckle lá, que você pode destruir também.
É, pode destruir.
Lembra de qual fase que é?
Acho que é a segunda, né? Que é um monte de arcade.
Não,
né?
Uma segunda
não. É mais pra frente. Eu acho que é a quarta ou a quinta por aí, né?
O Gold tá falando do cenário barato que eu achava top no Street of Rage 2. Aquela cena, você descer a tela, você lembra? No Final Fight também, a gente só foi ver depois, né?
Diagonal, né?
Só que no Final Fight 2 saiu depois, né? Street of Rage, você vai e você desce, logo no começo, assim, na primeira ou na segunda tela, você vai andando aí e tem a parte de descer.
Descendo, nessa linha reta. É. Pode
só que não dá pra correr, né? Esse que é o problema.
Não dá, ainda não corre. Isso que é mancada, já tinha que ter corrido.
É, e mesmo com o skate, mas ele não corre pra nessa parte, você tem que parar, ele só corre em linha reta.
Não, e a corrida dele é ridícula, a corrida dele é reta.
Ele só corre em linha reta.
Tipo assim, se tu quiser descer, ele não consegue.
E outra coisa, no 2 também não tem mais aquelas cair nos buracos, negócio. A fase da ponte, botaram uma grade, assim, tem umas grades nos buracos, você não cai.
Tem a fase do elevador, tem a fase do elevador no final.
O elevador não, acho que dá,
não dá não. Não, no 2 não dá não. Porque no 2 você já sobe já pra sala do Mr. X. Tá?
Tinha um combinho maroto do Axel, que tu chegava, colava o inimigo, ficava aquele, tava rebocando golpe de boxe, lembra? Pra frente o especial.
Aquilo ali era maravilha.
Todo mundo gostava de fazer
aquilo. Que você vai batendo e tal, aí quando o cara vinha atrás de você, você vira, dá um ataque. Se você vira de novo, ela agarra. Aí você só ficava virando e agarrando e matando todo mundo.
Não, a Blaze era apelação total. Top demais. E esse jogo que teve a versão 3D pro 3DS.
Ah,
que eu tive o prazer
3D pro 3DS. E aí, mas...
É o mesmo jogo. As mesmas músicas e tal. Só que botaram alguns objetos 3D. Assim,
mas o 3D dá pra ver legal?
Dá pra ver. Tipo assim, na primeira fase, assim, botaram aqueles postes, assim, bem... Aqueles efeitos do 3D no poste, nas grades, assim, aí tu vê, né, a parada soltando na tela. É bacana.
Dá pra jogar, tipo, um esquema de Link, alguma coisa com outro 3DS, assim, tipo, de 2?
Dá pra jogar. Dá pra jogar de 2. E tem, inclusive, eles fizeram um modo, tipo, modo Rage, né, que tu não tem continue. Você escolhe a ordem que você quer jogar. Tipo assim, eu quero o primeiro skatista, depois eu quero o Max, depois eu quero a Blaze, depois eu quero o Axel. Aí tu joga desse jeito. Morreu, acabou. Todo mundo junto. Você joga com todos ao mesmo tempo, até zerar. Perdeu, zero, acabou. Game over. O modo Rage, eu achei bacaninha.
Vocês comentando aí do Max, agora eu lembrei, né? A versão de Master e de Game Gear não tinha o Max, só tinha 3 personagens.
Não tinha, só tinha 3 já.
Mas pelo menos dessa vez a do Game Gear é a mesma do Master System.
É a mesma do Master,
é
muito
boa.
É
dessa vez eu tenho que concordar. Essa é uma versão boa.
Eles não tiraram nada, não caparam só o personagem mesmo, o Max. Mas os golpes de especial.
A jogabilidade é boa, assim, o jogo é bem. As versões são muito boas, né? A mancada é não ter o Max,
até os gráficos.
Mas o jogo...
Mas o Max era o pior, cara. Eu detesto jogar com esse cara. Ele é lerdo pra caralho. Você é aquele personagem do beat-up que é o cara lento que dá os pilão. Todo
sim,
mundo
mas
sabe.
Esse falhou,
é o cara
né? Porque tem cara de pilão que o pessoal gosta de jogar, né? O Hagar, um monte de gente quase jogar.
Eu achava ele legal de jogar.
O Max? Ah, o Max tinha uma rasteira boa. Aquela rasteira que carrinho. Ele tinha um carrinho.
Ele tinha.
Tu dá o dois toques pra frente rápido e o golpe ele dava o carrinho. Aí rebocava todo mundo. Tipo uma rasteira de quem, assim, agora rápido lembrando. Do Joey.
Aquela escorregadinha.
É, escorregadinha. Ele tinha o Max, ele tinha isso. Era o único golpe bom dele. Tipo assim, ele tava cheio de inimigo, fica dando dois toques direto e pá, aí fazia dança rasteira.
Outra coisa, né? Todos os inimigos tudo ganharam nome, né? Agora tem nome, barra de vida, nome, né? É. Barras de vida, nome, coisa que não tinha, né? Você ficava, Deus dará lá, sem saber, né?
Tinha agora os malucos na moto também.
Ah, é? Pô, esse jogo tem umas telas que é cabulosa, né? Aquela, pelo menos eu achava da hora, assim, né? Você ia no estádio de beisebol.
Dois, cara, tinha uns cenários assim, mega foda.
Ah, o 2 era animal.
Esse jogo ganhou subchefe, lembra? Aquele punk.
Ah, é o cara da faca, você lembra? O carinha
tinha
da faca.
Tinha subchefe. Você pensava que era o chefe, mas na verdade era um subchefe.
Você lembra o cara do bar, que aí você enfrentava, tipo, a menina lá dentro, uma menina no bar?
Não, o cara fugia lá pra fora, tipo assim, te vejo lá fora. Aí você enfrentava a mulher do choque, elétrica, né?
Ele, como que é? Eleonor, né?
Elétrica, acho que é Elétrica. Elétrica, que o chicote dela dava choque, é. Tu pensava que era o chefe, a pelona.
Aí quando você saía lá, ele tá lá fora.
Não, mas ele, acho que ele falava.
Não, tipo, não falava nada. Não falava nada, filho.
Não lembro.
Né? Já é.
E ela apelava com esse negócio de ficar abaixada chorando. E...
Tem um também isso daí. E também tem naquele vídeo lá que eu falei do pessoal que fez na internet. Eles fizeram isso daí. Ela ficava abaixada lá e você tentava ficando bater com
tipo
o soco.
Chorando com a mão assim na cara. É...
Parece que tinha uma manha que você só conseguia bater com a Blaze só. Com nenhum outro personagem você conseguia. Eu não lembro.
E essa fase lá fora era.
Chovendo, era mó bonito.
Chovendo,
assim,
era da hora. Não, a música acabava e ficava.
Uma parada também que eu achava top no, isso em todos, desde o 1, que quando você tá andando com aquela música, quando vai chegar o chefe, a música dá uma freada, aí de repente aí...
É, uma sirene, né?
Aí daqui a pouco começa uma outra música, tipo, tum, tum, aí que é...
Mais tenso.
É, sempre assim, sempre assim. Um,
isso aí era animal. E nesse aqui, você lembra também? O braço direito do Mr. X, né? O Shiva lá, Shiva.
É, um homem, Shiva.
Pelo, mó rápido ele, mó...
Shiva, todo mundo querendo que desse
pra jogar. É, não dava.
Que era o cara mó da hora.
Dava pra jogar no Game Shark da vida que os caras colocavam, mas aí não é do jogo, né?
O Shiva Rage 2, outra curiosidade, a capa... Final Fight 2 chupinhou na cara de pau.
Não, na verdade não é que chupinhou. O que aconteceu é que as capas, quem fazia, era tudo terceirizado. E o pessoal usava os mesmos desenhistas pra fazer ambas as capas.
Até o cara do bueiro tinha, meu irmão. Fala sério.
O cara foi aquele negócio, né? Tipo, já que contrataram o mesmo cara pra fazer, o cara usou meio que a mesma ideia pra fazer tanto uma capa quanto a capa do Street of Rage 2, né? E a capa do Final Fight 2
botaram
de Super Nintendo.
Botaram um ragatando voadora. É, de Super Nintendo, porque não teve só o Final Fight... Morreu no arcade só no 1, né? 2 e o 3 foi suspendendo.
É, então, mas dizem... Mas que é isso. É, usavam os mesmos profissionais e tal. Foi por isso. Coincidência, assim. Mas eu não acho tão parecida, não.
Porra! O cara do bueiro é igualzinho, Sérgio. Na época, eu lembro disso aí. O cara do bueiro com a mão pra frente é igualzinho, maluco. É o mesmo. Na cara de pau, assim. Tipo assim, vou até cima da igualzinho.
O Street of Rage 2 tinha aqueles ideias especial. Tipo, você dá dois pra frente, se lembra?
Dois toques pra frente.
É, dava golpe. Tinha esse negócio. Coisa que no 1 já não tinha,
né? O Axel
dava
o famoso Grand Upper, Max tinha rasteira.
Você lembra no 2? É no 2 que tinha a tela do Alien? Você lembra aquela tela tipo de uns Alien? Que a gente num parque
dois,
de diversão barata.
É, onde vem os ninjas da raquete.
Eu achava aquela tela mó
bizarra. Os ninjas da raquete. Nossa,
nunca gostei daquela tela. É a tela que eu acho mais nada a ver no jogo.
Ah, que parece que é dentro de uma caverna esse daí, cheio de fumaça, negócio.
Aí vem uns Alien, nada a ver assim. O chefe, inclusive, é o Blanca.
Ah, é? Não, Blanca não. Um personagem tipo Blanca.
É o Blanca na cara de pau, né? Aquele bicho é nojento pra matar, maluco, e tem uma parte que vem ele e o voador. Meu irmão, é um inferno aqui.
Eu lembro que eles eram rápidos, aquele inimigo.
Não, o Blanca era rápido sozinho, já era uma merda. Mas tu com o porradão do Axel, aquele golpe especial do fogo, dava pra resolver. Agora quando vinha ele, tem uma fase mais pra frente que vem, tu começa a enfrentar todos os chefes de novo. Aí vem ele e o cara do voador. Aquele chefe chato que te agarra e te leva lá pra cima, te dá uma carcada e trava. Que ele vem dando o golpe do Vega, porra,
do Vega.
Mão, e vem o Blanca ao mesmo tempo, pulando. Porra, dando aquele... Ele dá choque, eu não lembro. Ele dava um golpe
também.
Doido.
É, mas eu acho ele um dos chefes mais difíceis.
Ele dava um choque também.
Eu acho que é ele. Eu acho uma treta. Tanto que eu perdi a vida ali, às vezes.
É, isso aí foi... O chefe era treta. Mas eu achei o 2 é mais difícil. O 2 é mais completo em tudo, mas é mais difícil. Até a dificuldade era bem maior. Até no Master System mesmo, pra zerar, foi tretinho.
Eu acho o 1 e o 2, em termos de dificuldade, eu acho que eles são parecidos.
Assim. Não, um não. Um, como me fala um apelão que tinha no 1? Não tinha um apelão.
É, 2, assim, o único difícil que eu achei, que eu tô falando desse chefe dos aliens lá, é o único chefe que eu achava.
Não, tinha mais, cara, tinha mais. E também tinha escassez de energia. Eu lembro da fase do Blanca, tudo tranquilo, passava. Tinha a parte do, depois de sequência, eu acho que era o cara do voador, que tu enfrentava lá no troço. Porra, é, só tinha energia lá, já no finalzinho. E acho que era nesse que tinha os caras jogando bomba, não tinha? Que eles ficam atrás jogando granada, boom, explodindo.
No Street of Rage 1, a SEGA mostrou, tá vendo? Isso aqui é o que o Mega pode fazer. Aí os caras, beleza, mó top. Aí os jogos começaram a evoluir mais. Aí falou, não, então vamos ter que mostrar mais poder do Mega Drive. Aí os caras foi e fizeram um jogo mais bonito, melhor. Falou, tá vendo? O Mega consegue fazer a coisa melhor ainda, tá vendo? É isso.
Eu não sei como que a SEGA não abriu a porra do olho e lançou pro arcade pra destruir logo o Final Fight, não sei. Porque o Mega não tinha muito potencial pra gráfico, né? A gente sabe, e som também. Porra, botava essa porra no arcade. Porra, ia ser uma destruição em massa. Muito mais completo o Street of Rage do que o Final Fight.
Se você pegar hoje a trilha sonora do jogo, se você colocar no home theater hoje, ou com fone de ouvido assim, de boa qualidade, você vê que ainda naquela época já era excelente a qualidade, já. Que naquela época a trilha sonora era uma bosta.
Dançante, cara.
A qualidade da música era bem limpa. Não tirando os efeitos sonoros que tinha chiadeira, mas a música era bem limpa ainda.
E não era tecnologia de CD ainda. Tu para pra escutar, tu fala assim, caralho, é o Mega mesmo. É uma música densa e gostosa.
Aquela parada também que eu tava comentando do 1 lá das roupas, no 2 também aconteceu. Na versão japonesa, a roupa da Blaze era menor que na 2. No americano, eles aumentaram a roupa dela.
Meu irmão, como é que vocês ficam reparando?
Eles também mudaram a voadora, tipo, pra perna ficar mais.
Ah, é.
Na
japonesa, ela dá uma com a perna super aberta, assim. Você vê tudo as pernas dela.
É sério?
Sério. Na americana, que tá tampada, tá mais tampadinha.
Esses caras ficam reparando, meu irmão. Olha só o nível da parada.
E pra que mudar também? Os caras ficam com besteira.
Em 1994, né? Tivemos lá, né? Mais uma sequência, né? Street of Rage 3, né? E aí já começa que a versão japonesa, né? O Barry Knuckle, né? Tinha uma história, né? Que tinha surgido um novo tipo de explosivo, né? Chamado Laxine, descoberto por Dr. Gilbert. Causou uma explosão na cidade e matou milhares de pessoas, ao mesmo tempo que o general Ivan Petrov desapareceu. X e companhia descobrem que o culpado por tudo é o Mr. X, que pretende usar Laxine, né? O explosivo, para iniciar uma nova guerra mundial. Né? Essa que era a história da versão japonesa. E aí a versão americana contava já assim. Mr. X, né, o chefão do sindicato, criou uma empresa chamada RoboC, a fim de esconder suas atividades criminosas. Após descobrir os planos dele e criar um exército de robôs realísticos, Dr. Zen contata Blaze, que reúne Axel e Skate a fim de combater mais uma vez os planos maléficos do vilão.
Malignos.
Malévolos, assim, né? E já tem aquele negócio, né? Esse jogo tem 4 finais diferentes, né?
E outra coisa, quem não conhece a franquia, por acaso, se existe alguém que não jogou, né? Joguem a versão japonesa.
Não, mas esse jogo foi tudo capado, a versão.
Tudo capado.
Tipo, abertura.
Não, principalmente nas cutscenes. Abertura, o cara dava um soco e já tirou.
Dá um soco assim na tela, quebra
a tela. Dá um soco
e
quebrava a tela.
Não tinha na versão americana.
As cores também são diferentes.
As cores são diferentes. A Blaze na americana é roupa branca, na japonesa é a vermelha, é normal. O jogo, né, na segunda ou na primeira tela, tem um personagem na versão japonesa, chama Ash, que é um personagem, né, com visual assim, homossexual, né? Vamos dizer.
Ah, é, já aquela polêmica do igual a mesma
então,
coisa que não faz
na versão americana, tiraram esse subchefe. Nem modificaram, os caras tiraram esse cara.
Pra não ter caô.
E essa pegada ainda de censurar esse chefe, né? Ou de tirar o chefe, ainda tem o pior. Porque Street of Rage 3, né? Tinha os personagens secretos, né? Tinha lá o Canguru, né? Horror, né? Tinha a Shiva, né? E na versão japonesa tinha o Ash também. Você poderia jogar com o Ash.
Dá pra escolher.
Já que removeram ele da versão americana, você também não tem esse personagem. personagem a mais, né? Esse que é a mancada, né, do Street of Rage 3, né?
O americano.
É, na, é o americano, né? E no Street of Rage 3, né, tem os quatro personagens que você escolhe lá, o Axel, o Blaze, o Skate, né? E aí tem o tal lá, o Zen, né? Que é tipo um android lá que, na versão americana, ele tá lá porque você tá pra ficar procurando onde tá as bombas foram escondidas, né? Ele que é o cara que consegue localizar as bombas, né? Aí é aquela coisa, enquanto o Street of Rage 2 teve uma evolução do caramba nos gráficos, foi mó diferente. O 3, né, já não... Ele teve uma certa evolução, mas eles meio que pegaram os sprites do 2 tudo e só deram tipo um
reaproveitaram.
Tapa. Reaproveitaram.
Deram nos cenários também, principalmente nos cenários.
Mas finalmente botaram a corrida em todo mundo.
Ah, e pra lembrar também, botaram a fase do elevador de novo. E dessa vez vai em todas as direções.
E no 3 também voltou a ter os buracos lá, aquelas coisas, tipo, você cai em buraco.
Então, tá vendo? O que é bom tem que voltar.
É, só que também não é só buraco também, né? Tem aquela tela do trenzinho que fica os trem passando, você tem que desviar das máquinas, senão elas te derrubam.
É verdade.
Tinha a tela do trator, que vem um trator, você tem que quebrar umas paredes, aí o trator tá vindo assim, você tem que quebrar rápido
pra ver
o
trator
te arrebenta. Nesse jogo botaram um monte de dificuldade. Ele é super ágil, mas tem um monte de coisa acontecendo, ele é mó frenético.
E acho que ele é um dos maiores também.
É, ele é maior que os três.
E vale maior que os outros dois. Da franquia, ele é o que melhor, mais aprofundou a história, tipo, ele tem um story mod nele.
Assim, é, durante tem, uma fase e outra, tem ceninha, tem cutscene.
Foi um jogo completinho também, mas a galera não curtiu muito não, o pessoal fala que já é o declínio.
Ele é um
mas
jogo
bom, mas uma das coisas, um ponto gostou das músicas,
fraco,
né?
Exatamente, um dos pontos fracos, e o que eu reclamo também, é as músicas. O nosso amigo lá, como que é o nome dele?
Koshiro. Ih, é igual o do Samurai Shodown. Koshiro.
O Koshiro, sim, é o Coxinha.
O Coxinha.
Então, né, o nosso camarada lá, o Yuzo Koshiro, né, ele tava na pegada tipo de técnico. Tecno, né? Técnico. Ele virou técnico de seleção. Ele tava numa pegada de tecno, e essas músicas eletrônicas e tal, né? E aí ele resolveu usar isso, essa nova influência, na trilha sonora de Street of Rage 3, né? Isso meio que não agradou, assim, o pessoal não curte muito. Eu mesmo, assim, tenho que confessar que não gosto muito da trilha sonora de Street of Rage 3, assim. Elas meio que incomodam. Eu acho que todas as músicas meio caóticas, assim, muito rápidas, caóticas.
Não, eu tenho a impressão que ele a SEGA pediu pra ele fazer a trilha sonora do jeito que ele quisesse, deu liberdade pra ele, e eu acho que ele não tava querendo fazer, eu acho que ele fazia uma parte da música, ia pro banheiro, tava apertado, e deixava lá, do jeito que tava, nem arrumava. Porque foi meio zoado o negócio aí. Nem parece que foi ele, velho, que fez os outros dois primeiros ali. Se você comparar, a diferença é grande, não tem inspiração, tem nada tudo bagunçado.
Não casa com o jogo, né?
É, não casa com o jogo, e até as músicas que nem eu tinha falado, que era bem limpa, assim, parece que eles pegaram, desaprenderam a usar o chip do som do Mega lá, e fizeram tudo esculhambado, tudo chiado, até dor de cabeça aquele negócio.
Mas é aquela coisa, e é um jogo que podia, que tinha tudo pra ser, tipo, melhor, porque se tivesse com as trilhas tipo, sonoras, melhor, perfeito tudo, todo mundo ia falar
tipo,
que
se tivesse mantido a trilha, pode crer. Não precisava nem melhorar muito o gráfico, era
não,
só
mas
dar
melhoraram.
Manter, não, melhorou pouca coisa, né? Porque, ó, eles já aumentaram a inteligência artificial dos inimigos, você lembra que os inimigos pegavam de ter energia e enchia energia, vocês lembram disso, né? Se tivesse energia no chão, eles te roubavam, aí aumentava, voltava a energia dele. Eu acho que ele fazia até ataque cooperativo com as mulheres, uhum. Né?
Ah, é, tinha.
Acho que elas tinham ataque cooperativo.
Então, o jogo, né, botaram tudo que faltava, precisava.
Tinha era muita, assim,
botaram
muita
corrida,
coisa.
Corrida. Que faltava, colocou. Oh, ficou da hora, mó ágil, da hora. Aí botaram lá os especial. Beleza, a gente queria que tivesse o carro lá do Uma, não tem, mas beleza, melhoraram o especial. Aí você pega lá a arma, esses bagulho com a Blaze, tá com a espada. Dois pra frente com a espada, ela sai cortando com a espada. Tipo, um efeito especial, assim, mó da hora.
E o outro dá o Shoryuken,
um,
né, Wax?
Um Shoryuken com a faquinha. E aí botaram ainda do lado das barras três ou quatro pontinhos que ela ia enchendo. Quando chegava, enchia os quatro, escrevia OK. Quando tava lá OK, você poderia dar especial sem gastar.
Especial sem tirar energia. Os ataques combinados voltavam.
Tudo tava perfeito pra esse jogo. E aí a música...
Mas a música cagou. E os efeitos sonoros também eram nojentos.
Mega Drive, né?
Disse que tu falou que esse jogo trouxe um sistema de evolução. É, a cada 100 mil pontos, você ganha uma estrelinha lá. Aí o seu ataque de dois toques pra frente e ataque mudava.
Ah, é? Também tinha
isso. Não sabia disso não, ó.
Agora, a questão é que se você morresse, você perdia uma estrelinha. Isso aí até nível 3,
é,
né?
Você perdia. Você tinha que manter sempre no máximo. Você morrer, no caso, né?
E esse, morreu, esse já voltar. Tinha aquele negócio. Tinha os personagens secretos, tipo lá, o do canguru. Depois que você se liberava... Que ele tava num carinha lá, tipo um cara que escravo... controlava ele, sei lá.
Era no barco, batia, né? Acho no, que era no barco.
Salvava ele lá e tal, ele virava selecionar. Você ia lá e tava lá pra selecionar lá nos personagens lá. Esse jogo, ele tinha um fator replay do caramba.
Isso foi o que eu menos joguei, ó, na casa dos outros.
Ele tinha 4 finais. Fora que, se você só ia ver todas as fases mesmo dele, se você jogasse ele no, naquela dificuldade mania extrema. Que aí você ia até aquela parte, aquela tela da floresta, ia até aquela fase tipo de um prédio.
Tinha a parte da praia também que achava muito maneiro.
Você só veria todas as fases se você jogasse na dificuldade extrema. Esse jogo tinha um fator replay do caramba, tudo foi feito perfeito.
Pois é, então, e é um jogo longo, pá. É um jogo pô, gostoso de jogar pra dois. Assim. As telas são boas.
Lembra, então. Eu gostava muito daquela tela de moto que vai passando tipo como fosse uns cactos lá atrás, assim, aí tem as motos, aí você tá nas motos. E esse jogo, né, que nem a gente comentou também, sofreu com a censura, né? Todas as personagens femininas do jogo tiveram as roupas aumentadas na versão americana. Assim, todas as meninas tiveram as roupas aumentadas.
É, tem até a parte daquela parte final da cena da Blaze deitada.
Ah, na cadeira lá.
Assim, de maiô. Na versão japonesa, o maiô era tomara que caia, né? E na versão americana já era maiôzão com manga.
É, não, mas e o desenho também é um pouco diferente, assim, é desfoque, meio desfocado, assim, é meio...
Não, é o mesmo, só esse detalhe mesmo, tomara que caia. No japonês já era tomara que caia mesmo, quero ver teu peitinho. No americano, não pode. É a mesma pose, mesma coisa, igualzinho. Só esse detalhezinho que matou.
Aqui, o da hora que você podia jogar com o Shiva também aqui, né, que o pessoal adorava.
É, tinha que jogar com
o Shiva. O pessoal queria Shiva tanto no 2 e não conseguiu, né?
Não conseguiu. É, por meio só quem joguei mais não, né?
No 2, né?
Eu não achava grande coisa, não.
É, o Shiva não acrescentou muito, mas o estilo dele era legal. Não, e ele era estilosão, o Shiva. Quem não queria jogar com o Shiva? Ele não tinha nada demais, mas era estilosão.
Ele é estilosão, mas só isso. Não tem nada naquele personagem.
Eu gostava de jogar com o Horror. Eu gostava de jogar com o Ganguru. Eu achava o Ganguru morto.
É, o Ganguru era
ou a Blaze, sempre a Blaze, né? O que eu menos gostei nesse jogo é o Zen lá. Eu não gostava daquele.
Não,
o
Zen era péssimo.
Apesar que ele tem um golpe bem apelão, mas eu achava ele um personagem sem graça.
Não, ele era do choque, né? Tinha uns ataques com choque.
Zen é o fortão que acho que botaram o Zen só pra dizer, vamos botar um fortão aí só pra ocupar espaço.
É, e esse não teve o cara do pilão.
O Zen, né? Tá no lugar. Ele entrou o Zen. Né? É, então, entrou o Zen, né?
Porque ele era altão, acho que era um dos maiores, né? Do
jogo. E nesse jogo também tem aquela parada, né? Um final você vai jogando, você encontra o Mr. X, né? Antes.
Não, o que eu vi, não sei se na japonês aí é diferente também, mas o que eu vi, você sobe no mesmo elevador do 2 até a sala dele lá em cima. Só que aí você encontra ele, quando você derrota ele, não é ele, é um robô, né?
É isso que acontece. É tipo meio um ar do que acontece
então, mas o que acontece?
No 2.
Tipo, no 3, isso aí é meio na metade, ainda não é o final. Você chega no prédio, tudo é igual o 2 lá. Aí você luta e tal, e você vai lutar com ele. Só que é um robô ele. E ele mesmo foge, não tá lá. É um robô, aí destrói você, caramba, aí continua o jogo, aí tipo, isso aí é o estágio 6 ainda. Aí você ainda vai lutar o estágio 7, aí o estágio 7 você vai justamente lá na Robô City, lá, sei lá, no, na firma, lá na, que constrói os robôs.
Na firma,
é, vai bater o ponto. Na firma, vai bater o ponto. Tanto que tem uma parte, já quando você tá chegando no final dela, que aí você vê o carinha lá atrás controlando as máquinas, assim, com a alavanca. E aí você tá na frente, aqui na frente, brigando com os robôs, e o carinha tá lá atrás mexendo assim, você não vai chegar até aqui.
Que é na fase que tinha umas esteiras, né, pra...
É, isso mesmo, nas esteiras. É, o 2, as fases são bem diferentes uma da outra. Ela tem, que nem eu falei, tem a fase lá que tem o trator quebrando os baratos, tem a fase que tem os trenzinhos lá, que era uma praça. E aí tem um bug na parte do trem lá dentro, quando você entra nas casinhas dos trem lá, você não consegue acertar os inimigos, não funciona o golpe lá dentro. É um bug que, já que não tinha DL, coisa online pra corrigir, né, nunca acertaram. Aí você não acertava o cara lá dentro. Aí quando você saía, você acertava.
A versão da Steam desse aí foi o japonês ou o americano?
É americano. É americano, mas tem... com a adição do Steam Workshop, você pode trocar.
Dá pra botar japonês?
Dá pra botar japonês, versões betas. Depende da boa vontade de quem disponibilizou o pack, né? A versão Steam, a SEGA meio que falou, vamos lá, façam
é,
aí.
É, porque a SEGA fez aquelas ideias, tipo, ela lançou um novo emulador lá e tal, e você pode botar mod, né? E você pode criar os baratos, aí o pessoal vai lá, bota, tipo, versão sem censura, todas essas coisas, tá liberado, né? Esse que é o bom.
Eu lembro do 3, a música caiu, a gente sabe que mudou e tal, mas vocês não concordam que ficou mais voltada pra ação, era mais frenética, a música era mais... Irritava, era um ritmo mais rápido pra te impulsionar.
Correria. Caos, eu não gostava.
Era totalmente diferente, mas era tipo assim, a primeira fase, por exemplo.
Eu achava rápido o caos, assim, eu achava que não casava.
Era um caos, era toda hora um caos, tu ficava nervoso. Mas, de repente, a ideia foi essa, aí não deu certo.
Bom, eu vou dizer aqui que eu não me importei muito com a música, porque a do 3 eu nem fiquei reparando.
Ah, no 3 você repara, porque é alta pra caramba.
O 3 já começa
ela é acelerada.
Parece que alguém tá, tá morrendo, tem que correr.
Não, você não tem como você não perceber da música. Você fica, pô.
Mas o 3 meio que já começa na ação também.
Mas todos,
né?
Tipo, começam. Claro
que todos começam na ação. Mas o 3, tipo, se eles armam a bomba lá e vamos escapar daqui.
É, porque eles quiseram passar essa ideia de tensão, mas a música não encaixou direito nessa ideia.
Eu sei que o Street of Rage 3, uma tela que eu achava legal, era a danceteria, você lembra?
Eu achava chato aquilo dali, o negócio
da. Achava da hora por causa que ela ia mudando, você lembra? Que aí, tipo, tudo ficava verde piscando. Daqui a pouco ficava tudo meio vermelho piscando. Quando ela piscava, tinha hora que ficava meio lenta, aí você não enxergava as coisas.
Ficava tudo escuro também.
E aí, fora que os 3 tem várias mudanças, vários caminhos que você pode tomar. Você pode deixar a história mais curta ou mais longa. Tem essa também, dependendo do caminho que você vai tomar. Eles quiseram fazer esse negócio de fator replay, de você terminar e falar, vou jogar agora pra ir pra aquele caminho, ver onde ele vai me levar, vou ver as telas que acontecem. Por isso que eu falo, o 3 só não foi o jogo perfeito por causa que a música estragou, mas ele é um jogo top pra mim, ele é um dos melhores.
Não tem a ver um pouco com a época que eles são, não? Já era tipo o fim de vida do Mega Drive.
Não, mas o problema da música é o quê? Porque eu até comentei, né? O Coxinha lá, segundo o Cisne, né? Ele tava inspirado.
Mas eu não acho que a música. Eu não acho que alguém vai. Ah, o Street of Rage tem que comprar por causa da música, por exemplo.
Mas o. Ele tentou fazer. Ele tentou mudar o segmento dele, né? E outra coisa, e já na época já começava já o. Já tinha o negócio do CD também.
Ah, já tinha o Saturno. No 94 já tinha o Saturno, né? Não sei se é no mesmo mês que saiu, assim, o do jogo.
Já tava na galera do CD, aí quer dizer. Também passou batido por causa disso.
Não, mas eu acho que. A questão aí foi a qualidade dele, que foi ruim mesmo.
É ruim as músicas, não é boa. Ele tava naquelas ideias de tecnos, assim, tava muito forte na época, assim. E aí ele quis usar aquela parada ali.
É, em 94 já era outra parada, outra coisa, né?
Tipo, às vezes eu fico pensando assim, se os caras pegassem as músicas de Street of Rage 2 e colocassem no Street of Rage 3, aí o 3 era perfeito.
Não, você faz um teste, pega o 3 e joga no mudo e deixa só os efeitos sonoros. Aí bota BG, se ficar bom.
Mas com BG tudo
outra
fica
coisa.
Bom, né, Cid?
Tudo fica bom. Então ia ficar lindo. Era no 2 não tinha os capangas com dando tiro ou era só no 3?
É no começo do 3, né?
No 3.
No 3 o jogo todo tem os caras e os capangas.
No 3 as armas rápidas quebram, você lembra? Elas vão e quebram assim na sua mão. Assim.
Não, quebra rapidinho, mas eu digo arma de fogo, arma de fogo, pistola.
Atirando, mas isso é só no 3.
Isso, é os capangas. Só no 3, né? Então, é só no 3. Já. Adição
não,
de arma de fogo.
O 3 é uma evolução do caramba, assim, não tem o que falar, mas só a música mesmo.
No 2 tinha aquele golpe pra pegar o pessoal de trás? Tipo, tu tá batendo no cara da frente, aí tu dava aquele. Apertava, acho que era os dois.
Os 3 tem, só que no 1 é diferente. É, diferente é a movimentação, né? Não é o comando.
Isso aí é mais eficiente, no 3 eu usava pra cacete.
Você tá batendo um cara, alguém chega por trás, por exemplo, segura a Blaze, aí a Blaze vai, ela vai batendo de trás, vai se impulsionar e vai chutar o da frente, assim, mó fácil, assim, mó da hora.
Tinha um rolamento também, pra cima e pra baixo.
Outra coisa também, o que eu lembrei também, os inimigos no 3 pegavam as armas também que estavam, assim, você lembra? Inteligência, eles arrumaram.
Pegava
eles arrumaram energia, inteligência artificial. Aí os caras pegavam.
Ah, não,
se tivesse a espada lá no chão, se você não pegasse, alguém ia pegar, você tava lascado.
O mais foda era o inimigo, tipo, os itens de saúde. Tava lá o frangão, o cara ia lá, pegava e enchia tudo. Puta merda. Aí tu ficava pra morrer. A arma podia pegar, foda-se. Agora a comida era demais.
Podia pegar porque quando você tava bem de vida, agora você tá mal. O cara tá com a arma lá e você socorro. Era um parto.
E a história? Como acaba? Na americana é igual a japonesa ou não? Tem rolo aí também, como é que é?
Na verdade, não é que é diferente, assim, se você for pra ver. A japonesa, a história, é como se fosse mais explicada. Aí na versão americana, meio que cortaram a explicação. Só falaram, isso e pronto. Na japonesa, todos aqueles caras, isso aqui lá, tudo vai levar pra o Mr. X também, a mesma coisa.
É, só que o Mr. X, dessa vez, é um alienígena, é um exterminador, né? Vocês lembram disso, né? Ele já não é mais normal, ele tá com o exterminador já, ele já tá capirotão já. Ele vinha deslizando, jogava mísseis. Era
a verdade,
foda,
ele fez meio uma de. O que é? Ele removeu o cérebro do corpo dele, botou um negócio lá e ele controla um corpo robótico da vida.
É, então, porque ele fez a indústria, a firma dele. Então, mas se você joga a versão americana, você fica meio assim, porque você vai no jogo inteiro desativando as bombas e nem explica como que as bombas foram parar. Por quê? Só cortaram isso.
Ah,
porque
é.
Isso aí
cortaram
tá explicado na versão
parte.
Japonesa.
Mas tem.
Não,
mas
tem as bombas, tem o cara. O Zen só tá lá porque ele é o cara que acha as bombas. É que a gente também nem pensava nisso na época, só ia jogar, né? Mas se você for ver, você vai, mas por que botar essas bombas? Por que o cara tá lá desarmando. Como que sabe? Porque cortaram isso.
É, que porra de bomba é essa? De onde veio essa bomba?
Na verdade é que a versão japonesa é que tá, a história tá explicada certinho. Na americana só falaram, ah, Mr. Chief fez um barato aí, queria fazer uma fábrica de robô e dominar tudo aí. Já era.
Foi o 3, quando tu tava no, com as estrelas no máximo, era foda de jogar o Axie, cara. Era muito gostoso. Tinha aquele golpe correndo que ele ia dando giro com uma bola com a mão no fogo, porra, me amarrava naquela porra.
E o estranho, né, que a série tava bombando. Apesar que no Japão a série nunca foi muito popular, né?
Ela
foi,
ela
era popular
no
Ocidente, né? E aí, né, quando todo mundo achava que ia ter um Street of Rage 4, né? Até teve aquela história lá que a SEGA comprou lá o jogo da Coil Design, né? Que começou a desenvolver e tal. E quando o jogo tava pronto, a SEGA meio que não curtiu, né? Sei lá. Aí deixou de lado, resolveu não lançar com o Final Fight, né? Aí os caras pegou, reaproveitou o jogo e lançou como Fighting Force, né? Pra Nintendo 64 e PlayStation, né?
Sério que a SEGA não aceitou porque ela queria que fosse exclusivo dela, mas a Core Design queria fazer multiplataforma. Disseram, aí parece que a SEGA
mas não
concordou.
Mas
isso,
na verdade,
né?
Não foi. Tanto que depois. Essa história sempre foi desmentida, né? Aí depois os caras, muitos anos, eu acho que em 2012, sei lá, os caras falaram que é verdade, que a SEGA, que o Fight Force seria mesmo Street of Rage, né? E aí, só que a SEGA deixou de lado. Não explicou porque deixou de lado, né? Mas deixou de lado. E aí, pra reaproveitar, pra não jogar fora o que tava tudo pronto, eles só pegaram e mudaram o nome dos personagens e o nome do jogo, né? E aí botou lá Fight Force, mas você vê claramente lá.
E ficou bom.
Um é bom, aí o 2 já é uma desgraça.
Não, o 2 não existe.
É, eu só não sei se seria bom o suficiente pra ser um Street of Rage 4, né? Levar o nome
eu
de
acho que pela transição, se você levar em conta assim, 2D pro 3D, não ficou ruim, não.
E aí depois teve aquele aparar, né? Não lançou tal, né? E aí a meio que a SEGA, dizem também as malinhas, né? Que ela esperou toda a geração do Saturno passar, né? Porque ela achou que o Saturno não tinha uma coisa muito boa, né? Esperou chegar a geração do Dreamcast, né? E aí até chamaram lá o Yuzo Kojiro pra trabalhar no projeto, começaram a desenvolver. E aí tem até os baratos aí na internet que você vê.
Tem os vídeos, então.
É, feio pra caramba. Começaram a desenvolver tal, só que aí meio que parou o projeto e nunca
viu a luz do dia.
E acabou que não teve um Street of Rage 4 mesmo oficial, né? E o mais triste disso, ou sei lá, pode falar assim, né? É que em 2001, 2002, né? Os caras lá da Bomber Games, né? Que era tipo uns fãs mesmo do jogo, né? Eles anunciaram que estavam fazendo tipo um Street of Rage remake, né? E aí eles começaram a fazer o jogo e viram que não tinha uma engine decente. Aí os caras desenvolveram uma engine própria e criaram um jogo que demorou 8 anos pra ser feito. 8 anos. O jogo simplesmente tem todos os cenários de todos os Street of Rage, todas as músicas, todos os personagens, tudo. Tem até os bugs. Até os bugs que existem, você encontra no... Por exemplo, lá que eu tava comentando Street of Rage 3, lá do carrinho do trem. Se você entra lá no negócio no jogo, você não consegue dar o golpe. Na versão remake também vai ter aquele bug. Tudo. O jogo é impecável. Tem evoluções de personagens. Você pode dar upgrade, você pode comprar item, um monte de coisa. Os caras fizeram um jogo perfeito. 8 anos. Todo mundo sabia que o jogo tava sendo feito. A SEGA esperou o jogo dos caras terminar, finalizar, pra quando os caras foi lançar o jogo, ou não sei, barrar o jogo. Incrível, a SEGA é...
Vale ressaltar aqui uma coisa, que a SEGA Japão e a SEGA América meio que sempre parece que sempre trabalharam de forma independente. Então quem tomou a ação foi a SEGA América.
Mas isso é verdade, a SEGA América e a SEGA japonesa nunca conversaram. Se bobear, a SEGA japonesa nem sabe que existe esse remake, esse que é o pior. Aí a SEGA América, cabeçuda.
Cabeçuda.
É, custava os caras fazerem igual lá, a Capcom que abraçou lá o projeto daquele carinha lá do Street vs Mega Man, custava ela passar falando assim, não, beleza, e botasse uma página oficial, falar, não, vamos apoiar e botar isso aí. Quem jogou o jogo, pra mim, na boa, é o melhor Street of Rage que tem é esse.
É
porque simplesmente,
todos,
você gosta do 1? Tem um. Você gosta do 2? Tem o 2. Você gosta do 3? Você pode começar fazendo caminhos, assim, tipo, o caminho do 1, depois passando pelo 2.
Na verdade, é o caminho que te leva pra cada colão de cada jogo, né?
É, tem essa ainda, você escolhe o caminho.
É, aí você tem uso, aí você, por exemplo, pode jogar, eu quero jogar o Street of Rage 1 com a jogabilidade do 2, tem. Você pode jogar o Street of Rage 2 com as músicas do 1. O Street of Rage 3 com a música do 2, você escolhe.
Aí tem, o lance do modo de você escolher a história. Ah, quero jogar a história do A, da história do Axel, tem essas paradinhas todas.
É, aí você vai ganhando, toda vez que você salva, você ganha pontos, e esses pontos você pode comprar itens. Você vai, vou comprar vida, vou comprar upgrade, vou comprar especial. Esse eu falo, é uma das homenagens mais bem feitas que eu já vi, assim. Esse realmente é um negócio que vale a pena. Assim.
Ainda encontra pra baixar? Eu baixei o número.
Encontra.
Que, cara, esse jogo eu baixei e salvei até
o Eu também tenho.
Eu salvei e até testei na época e depois tive que formatar o computador, o notebook, sei lá o que foi, e baixei mais.
Eu fico fico pensando, se os caras não tivessem boicotado, né, acontecer tudo essa parte, eu tenho certeza que os caras uma hora iam botar tipo um modo online pra gente jogar essa parada online. Eu tenho certeza.
Porra, é o sonho.
E isso ia ser na jogatina, tá vendo?
Com certeza.
Com certeza.
É, mas óbvio, agora, isso, meu, aí a SEGA me faz uma coisa dessa.
É, o próprio nome da empresa já diz, né?
Aí você pensa assim, não, a SEGA fez isso porque pensando no algo melhor, né? Aí já estamos em 2012, 2013, 2014, 2015, estamos no mês 8 de 2016 e não existe nada sobre Street. Estamos no ano que completa 25 anos de Street of Rage e nada da SEGA fazer nada. Ela barrou esse projeto da hora e não tem nada. É, foi, mas tirando essas burradas da SEGA, Street of Rage é uma série foda pra caramba, todo mundo tem que jogar. Quem não jogou Street of Rage antigo, joga, mano. Pega todos,
pega
joga
todos,
um,
pega
dois,
todos,
três,
é,
depois joga o remake. Tem,
pega um, dois, três, depois vai pro Master System.
E quem já jogou, joga de novo porque é animal, vale a pena. Foi essa aí nossa homenagem ao Street of Rage. Como que é, Cisne?
Burn Knuckle pra eles.
Beleza, vamos lá pra nossa leitura de e-mails, comentários e afins. E-mails e comentários. Tivemos lá o comentário do nosso camarada lá, o Carlos Araldi, né? Uma protagonista que tá meio apagada, mas que teve bastante importância, foi a protagonista do Perfect Dark. Não lembro se vocês mencionaram ela. É, né? Essa daí ficou de fora, né?
Moscou nessa.
Não, eu não quis falar dela, porque eu já tinha comentado do jogo dela naquele episódio 31, que a gente falou de música e tal, e eu falei do jogo dela, né? Aí eu, na minha lista, eu não coloquei, e ninguém mais colocou.
Mas acho que
ela não
citou na menção, não falou não? Acho
não,
que falou
nem, então, a gente esqueceu da menção.
Nossa, mano.
Eu não coloquei na minha lista por isso, porque eu já tinha falado dela, do jogo, eu falei, ah, não vou falar do jogo que eu já tinha falado, então. E aí ninguém mais colocou, aí ela ficou de fora.
É, a gente foi só pra contrariar mesmo.
Tivemos também o comentário lá do Camelo Sotério Salles, né? Adoro jogos que trazem mulheres como protagonistas, especialmente os RPGs. A gente colocou RPG, né?
RPG, a gente falou só do Final Fantasy, não foi?
Que Final Fantasy que a gente falou?
Não falou Final Fantasy, não? Final Fantasy não, do... Ah, é, não falou não. Falou de nenhum Parasite. RPG.
Ah, não, teve o Parasite, mas Parasite não
considera. Ah, não, Parasite RPG. Não considera. Era. Pois é, a gente moscou, hein, cara.
Ah, mas já falou o quê? O Final Fantasy XIII eu não conhecia, eu nem ia falar dele.
Ah, ninguém gosta da Light,
né? RPG a gente mexeu meio de fora, mas vamos fingir, né, e considerar o Parasite como RPG.
É,
vamos abrir esse adendo dessa vez, vamos fazer, falar, considero RPG, né? E pra finalizar, né, tivemos lá o comentário da nossa camarada lá, o Sérgio Filho, né? É, olá, amigos, curto o podcast de vocês, e nesse episódio vocês poderiam comentar mais sobre Alicia Dragon da Sega Genesis, né, o Mega Drive. Jogo maravilhoso com músicas épicas. Então, né, esse eu fiz questão ainda de comentar e deixar por último, porque, né, esse jogo tava na minha lista. Eu coloquei, não só ele, como eu coloquei o Dana Mengami Tanjo, né?
Esse ninguém sabe quem é. Quis. Esse pessoal cagou.
E por que Alicia Dragon e por que você não votou no Alicia?
Mas, pessoal, entender, a gente faz uma votação e a gente escolhe qual jogos vão entrar.
A democracia venceu.
E a democracia venceu.
Não, foi o reiteísmo que venceu, por causa que eu ainda falei, mano, vão reclamar esse jogo aí, o pessoal...
É, mas já é um bom jogo.
Vão comentar. E por que você não
mas...
colocou?
Não sei, agora vai. Porque tinha outra coisa melhor.
Deixar, a gente tem que deixar também pro pessoal lembrar os outros jogos também, né?
Pois
ah,
é,
né?
Senão fica chato. A gente não pode ser o todo certo. Os caras vão comentar o quê? Se a gente falar tudo certinho, esquecer de nada, ser perfeito. Os caras falam assim, pô, que saco, não dá pra falar nada desses caras. Pô, que saco, não vou usar mais isso, não.
O cara tá nem ser mais cara de pau aí, não fala logo que você não quis colocar o bagulho. Ah.
Não, é, eu não votei nele, só o de sexo me votou e ficou a vida.
Ficou de fora,
fazer
né?
Porque democracia é isso aí.
É, todo mundo ficou insatisfeito com algum jogo que não entrou aqui. Aí não tem como.
É, né? Mas, todo mundo, não,
sempre
mas
vai ter um
você que fora. Não, mas o Cisne fez isso aí, não votou no Alicia pra fazer pirraça contra mim. Que ele falou assim, não, eu não vou votar no jogo do de sexo. Aí
eu?
O,
é,
aí
tem o Guilty e tem Old Corp.
Não, mas
só
o Guilty já falou que não conhecia. Tá. Então eles não votaram. Mas se você tivesse votado, tinha entrado, né? Mas aí você falou, não, tá, o jogo de sexo eu não vou colocar.
Não.
Bem que
eu
graça.
Achei que não merecia, não. Tinha,
não merecia. O jogo mó top aí, tá vendo?
Top, mas passou.
É um crápula mesmo. beleza. Mas foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 35. Elas são protagonistas. E como esse pessoal faz pra encontrar gente, mandar sinal de fumaça, cartinhas, e-mails e etc.
Pô, galera, quiser movimentar, conversar com a gente aí, chamar no particular, e-mail neoplayerpodcast@gmail.com. Tem o Facebook, que é o Neoplayer Podcast, várias curtidas já. Twitter, né, _ Neoplayer, _. O site, que é o neoplayerpodcast.blogspot.com.br. YouTube, onde tem as jogatinas. Geralmente eu e o Dissex jogando alguma bosta antiga, quer dizer, um jogo antigo. E o nosso Facebook, Neoplayer Podcast, que é o grupinho também, que eu esqueci de comentar.
Não tem grupo no WhatsApp ainda? Como não criaram ainda?
Pois é, porque estamos vendo isso aí, mas já acho que vai ser complicado o grupo no WhatsApp por enquanto.
Já bloquear, a justiça já bloqueou o WhatsApp de novo.
Pois é. Não, é. Aí bloquear vai ficar como? Os caras vão ficar sem falar com a gente. E o tão famoso Ronaldinho.com, que tá bombando, né?
Ele tá online agora?
Ronaldinho.com tá driblando todo mundo
ele
aí.
Ele tá online agora? Senão não pode
ele,
nem
ele, por acaso, coincidentemente, ele não tá online aqui. Eu deixei aberto aqui. Sempre quando eu vou gravar, eu deixo aberto. Não tá online. Não está online. Mas a gente tá, hein?
É um pouco engraçado, porque toda vez que a gente vai gravar, ele nunca tá
pois
online.
Pois é, ele sei, foge, porque... cara. Eu acho que é picuinha com a gente aí, cara.
Eu tô começando a achar que a gente vai ter que deixar ele. Vai ter que deixar esse maluco na mão, ó, pra ele perceber o impacto que faz.
O impacto que faz perder
o Neo Player.
Depois que acabar os acessos dele lá, ele vai falar, porque ninguém mais tá acessando aqui no
pois é,
aí,
deixa ele.
Depois
deixa
ele vai ver, vai descobrir, a gente não vai querer voltar mais.
E o grupinho do Steam também, Neo Player. Vai lá, joga com a gente lá, dá dica, chama a gente pra jogar, manda convite, manda presente, gift, joguinho. Quer dar um presentinho pra gente? Ah, quero dar esse joguinho aqui pro Cisne. Cisne é legal. Manda lá o Doom novo. Quer dar o seu aqui pro
jogo
o Dissection?
Simples, jogo
manda
simples,
lá aquela porra de R$1,99 que ele curte. Se tiver barata voadora e dá cartinha, o Dissection curte, entendeu? Agora, se quiser dar um jogo legal, pá, dá Doom.
Se quiser dar o Ryzen, Tomb Raider, Cisne aceita também, né?
Manda pro Cisne lá. Cisne negro é facinho de achar. Mole.
Eu já vi mendigar, mas desse jeito...
Natal tá vindo aí.
Nossa, o bagulho... A gente tá no mês 8, o cara já tá falando Natal. Nossa senhora.
Já tem que pensar lá na frente.
E mantendo as tradições, hoje quem pede aí o joguinho maroto pro Guild fazer aquele resumão é o nosso camarada Cisne Negro. Cisne, qual vai ser o jogo aí que você vai pedir pro Guild fazer o resumão em 15 segundos?
Então, a gente falou e eu não continuei não entendendo. Guild, resume aí Street of Rage 1 de Mega Drive pra gente.
Você pode resolver tudo na porrada, inclusive os problemas da sua cidade.
E, né, mantendo as tradições tradicionais desse tradicionalíssimo podcast, quem vai pedir a música, vai finalizar esse episódio, nosso camarada Old Coffee. Old, que música que vai finalizar esse episódio?
Ah, mas qual você acha que é a música que eu vou pedir?
Puta
é claro,
que
né?
Pariu,
é
tava claro, procurando né? Agora.
É claro, o Cid já sabe qual é aí, tá vendo? É pedir isso pro povo, pra alegrar o povo aí, minha gente. É a música que o Cisne inventou que tá na trilha sonora do Street of Rage. Já pra deixar o menino alegre, vamos escutar, né?
Nos embalos de sábado à noite, vambora.
Beleza, então, vamos deixar essa música que tá na trilha sonora da versão do Cisne Negro aí de Streets of Rage, então, né, Cisne?
Pode escrever.
Não podia faltar, não pode deixar
podia
passar
faltar,
batido.
Não podia deixar faltar
Streets of Rage. Stay Alive no...
Stay Alive.
No episódio
no Street of Rage,
né?
Oh, não se esqueçam de ver a versão que o Guild fez no canal dele também, lá que tem a primeira
tem,
fase.
Tem.
Com a
ah, é
do
a primeira
também.
Fase do... É. Eu não lembro se é a do
sendo
mundo,
jogada...
Se é do mundo
do Doom. Sendo jogada Doom. Com a música de fundo do Bidis. Perfeito. O Guild foi perfeito.
Eu fui até curti o vídeo dele quando ele postou. Aí hoje eu fui olhar de novo. Aí eu dei curtir de novo, só que aí tirou o curtir que
ai,
eu tinha
que
dado
porra,
antes.
Você não pode apertar de novo, senão remove o...
Aí eu tinha esquecido que eu tinha dado like lá no negócio. Eu removi meu like que eu já tinha dado. Eu falei, eu dou de novo. Aí eu voltei lá outro like outra vez. Aí você gostou desse vídeo de novo. Pronto. Foi sem querer, desculpa.
Beleza. Mas foi esse aí nosso episódio. Daqui 15 dias tem mais. Falou. Aê!
Yeah.
É, mas é o futebol de verdade, é o feminino.
É o bom, né?
Esse é lá na Amazônia, né?
Ou é, não? Na Amazônia. É. Acho que
deu, deu quantos? Falaram que ia lotar essa porra, mano?
Não sei. Esse é o bom.
Eu não quero saber quantos, eu quero saber quantos brasileiros foram.
Pois é, na Amazônia, acho que tá muito
tem.
No vibe.
Na Amazônia
Olimpíada
tem.
Olimpíadas no Rio, no Amazonas.
Pois é, e tem Brasília também. Tá uma zorra federal.
Todo no Rio, né?
É, como vai caber o futebol no... Só num lugar, só não dá, né?
Não dá,
distância,
não dá.
Pô, podia ser em São Paulo, em Minas.
Mas já tem em São Paulo, caramba. Tem jogo aqui também.
Podia botar em Minas. Minas também.
É o Brasil. Né? É a Olimpíada do Brasil.
Então, futebol, né? Porque as Olimpíadas, o resto não é aqui, né?
É, o resto tá tudo sendo aqui.
É, e tá de boa aí os bagulhos?
Tá tranquilo, pô, eu tô me surpreendendo, tá tranquilo.
É, tá, sério,
é só aquele dia, criança, na sexta-feira, né? Aquela foi sexta que eu cheguei, né? Quase uma hora da manhã em casa, com uma garrafa do caralho. Agora, ultimamente, porra, hoje eu vim suave, tô achando estranho, maluco. Ou
também
tá morrendo.
Também deve ter meio mundo de feriado aí, meio dado.
Não, semana passada meteram feriado quinta e sexta, aí já quebrou a semana. Essa semana, vai ter outro dia 18. Vai meter mais dois, dia 18. Aí é mole fazer tranquilidade, né?
Mais dois? Como é?
Mais dois, acho que é dia 18 e 19, porque vai ser no Maracanã, maluco. Jogo aí, quer dizer, fudeu. Por mais que esteja. Apesar que se o Brasil sair agora contra o Bahia.
Vai perder pra Dinamarca, filho. Vai se atropelar.
Pois é. Então...
O Brasil não fez um gol na África nem
não,
no Iraque.
No Iraque.
Meio se mata.
É, os caras têm que se preocupar com bomba, com tudo, e ainda consegue dar conta do futebol do Brasil. Aí você vê o nível, mano.
Vamos começar aqui, senão o Git vai dormir aí, que eu acho que ele já tá dormindo.
É,
dormindo, o Git tá ligadão.
Vamos lá.
No mínimo já botou a armadura pra ficar lá ferrando lá.
Pra ficar. Que esqueceu que é uma semana, pô. Ele já tá com essa armadura no forno. Tá,
mas qualquer 10 minutos já dá uma.
Não, eu já fiz as armaduras e eu vou fazer outra agora, certo?
Puta, tá, já fez. Vai qualquer
já fez a armadura.
Tá de bobeira, bota a armadura
pra fazer.
Ele
uma semana. Na hora que ele pega a armadura, agora eu vou fazer outra.
Puta que pariu, mais uma semana.
Não, agora as coisas tá mais rápido, né? Porque ainda tem que esperar os 3 dias pra montar, mas tipo, tá mais rápido, porque como eu fui fazendo as missões, eu fui pegando as partes lá, então.
3
só pra dar pra fazer.
Meu Deus.
Eu mandava o jogo pra casa do caralho. 3 dias tem que esperar.
É, 3 dias só você pagar dinheiro real da sua vida pra poder essa próxima.
É melhor do que ele tá jogando LOL. Melhor. Continuando a frente.
É assim, né? Eu podia tá roubando, eu podia tá jogando LOL, eu podia tá. Não, mas eu tô.
Não, eu ia marcar ele um vídeo do Kib Louco muito engraçado, maluco. Da garota que é a filha do cara que é. Que foi pra sair. Foi sair com o namorado. O pai dela tava assim, lá, vendo jornal. Tu chegou a ver isso aí?
Sim, tá me dando os amigos. Acho que os amigos já não sabem das coisas.
Aí a garota entra. Aí, pai, eu vou sair. Vai pra onde? Eu vou sair com fulano. Fulano? Quem é fulano? É o namorado e tal. Porra, filha. Não sei o quê. Que hora, mas esse garoto não sei o que ele faz. Não, garoto tal, tranquilo. Porra, esse garoto deve ser. Deve estar na. Essa idade aí deve estar na fase do. Do que mesmo?
Nossa, nem sabe contar a piada.
É, agora que eu esqueci que o vídeo é de semana passada, retrasada. Não é piada, não, é o vídeo do Kiwi Lobo. Aí falou, pá, deve ser, vou resumir. Ah, esse garoto tá na fase do...
Deixa eu te falar que eu nem sei o que é esse negócio de Kiwi, não sei o que
é. É, mas tu, eu imagino que tu não sabe mesmo, não. Mas
não é da Porta dos Fundos, não, esse vídeo?
É, da Porta dos Fundos, então.
Ah, eu vi qual que é.
Tu
é
viu?
A mulher vai sair com o namorado lá, o pai lá.
Aí ela fala assim, aí no final ela fala assim, não, ele joga LOL.
Ele joga LOL.
Puta que pariu, LOL, não! Toma aqui dinheiro, vai dar, sei o que, sei o que.
Vai usar mulher, droga?
Vai usar droga. Aí no final fica a garota jogando com o cara lá, LOL. Ai, mas essa garota aqui, você sabe que é um homem que tá jogando, né? Aí o cara vibradão lá, muito engraçado, mano. Vou mandar esse
vídeo. É que vocês me estragou de contar, né? Mas...
É, eu estraguei. Vou mandar o vídeo, porque eu esqueci. Mas vamos ver que segue. Eu vou deixar no link aí pra vocês verem depois.
Como se... Ah, não. Mas... Você acha que eu vou ver isso?
Não, tu não, mas goodbye.
Entrei.
Caralho, tô dizendo que essa pomada tá resolvendo o problema dele.
Com os atletas, nem um pouco olímpico de sempre, ou de coffee.
Mas é melhor que Neymar.
Mas quem é Neymar? Quem é Neymar?
A trilha plantada.
Guilty Gear.
PlayStation 4 não presta.
Sabe o que eu falo? Cadê o jogo do PlayStation 4? O PlayStation 4 tem menos jogo do que o Wii U. E ninguém faz ver isso. Isso é incrível.
É, e ninguém reclama, né? Engraçado.
É incrível, né? Mas deixa quieto, né? E Cisne Negro.
Mas o Play 4 tem Play 3. Agora quem me enrolou fui eu. O Play 4 tem King of Fighters 14, né? Pros queridos que gostam aí, né?
É. Mas o já vai vir pro. Já vai vir pro Steam e acabou com essa putaria.
É, lá é onde o pessoal joga, não pra esses consoles que ficam aí no canto tomando poeira.
É.
Hoje ele tá polêmico.
Pois é, ele tá que tá isso, hoje, não tá danado.
É mó vantagem. Caramba, vocês não vão acreditar, pera aí. Vocês não vão acreditar, o Windows começou a atualizar aqui. Eu não tô acreditando
tá bom,
nisso.
Tá bom. Vambora.
Mas eu não tô escutando vocês, pera aí, mano. Mano, que barulho.
Ah,
eu tô olhando aqui, tá em 47%.
Windows.
Windows, tá atualizando. Puta que pariu, mano, eu não acredito.
Tu não tá escutando a gente?
Não, tá escutando. Que vocês ficou falando aí, eu nem sei o que vocês
falaram. 47%.
47%.
Não sei o que o Windows 7 que fica atualizando, fica mostrando aqui.
Vai ser, tem um moleque enfeite na parede, não usa.
Mas vai acontecer
isso. Tu liga um dia, chega de noite, liga, aí vai comer um negócio, volta e já fez o que tinha que fazer.
Vou tradiar as atualizações, não, meu parou com essa frescura assim também. Tudo
é, ou tira, ou tira, ou tira. Pode escrever. Eu acho que não escutou nada
ainda. Eu tô escutando vocês, eu sei que vocês estão falando, mas eu não tô entendendo nada que vocês estão falando.
Enquanto eu tô jogando vídeo, eu aqui.
Só é os...
Vida sofrida.
Era
né?
Vida pra quem não tinha um Super Nintendo, né?
É, isso mesmo.
Você tinha um Super Nintendo, um Mega Drive, o um Super Nintendo
que era. Essa época era assim: tu tinha um Super Nintendo, tu aparecia uma porrada de jogo bom Mega. Aí tu, filha da puta, daí pro Mega apareceu um monte de jogo bom Super Nintendo. Pelo menos pra mim, comigo foi assim. Eu tive acho que uns 3 Super Nintendo Mega Drive ao mesmo tempo.
Essa época era assim: você tinha o Super Nintendo, você tava feliz, você tinha todos os jogos perfeitos. Quem tinha o Mega Drive só tinha State of Rage e Rude Rage. Fecha o Mega
quando
Drive.
Quando eu comecei com o Mega. Aí eu tinha muito jogo pro Super Nintendo bom e fui pro Super Nintendo, aí troquei. Aí de uma hora pra outra começou a aparecer uns jogos loucos lá pro Mega Drive Comic Zone, apareceu a porra dos Sonics novos, apareceu...
Tá bom.
Tô te falando, então, Street of Rage 2, 3...
O interessante é que eu falei, caraca, podia cantar, nessa época eu podia cantar sempre atrás do console errado... A música podia ser por dois
jogos. Preciso do Mega Drive aí.
Sempre escolhendo o console errado. Sempre escolhendo.
Aí fui pro Mega Drive de novo, joguei. Apareceu um monte de jogo pro Super Nintendo. Filha da mãe, voltava pro Super Nintendo. Aí ficava nessa desgraça assim. Em vez de ter os dois logo, não, eu ficava trocando.
Console errado. Cisney é.
Tristeza. E quando veio o Sega CD então, ninguém surtava.
Sega CD.
Eu tava com o Final Fight CD, o melhor port já feito para um console.